Havendo um legal sobre a proteção de Deus, declaro aberto os trabalhos da 5ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa de 2018. E convido o novo vereador Antônio Brandão de Oliveira Neto para que faça a leitura de um trecho bíblico.
O Senhor repudia as balanças desonestas, mas os pesos exatos lhe darão prazer. Quando vem o orgulho, chega a desgraça, mas a sabedoria está com os humildes. A sinceridade dos justos os guiam, mas a falsidade dos infiéis os destrói. O Senhor julgará os povos. Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça e conforme a honestidade que há em mim. Palavra do Senhor.
Graças a Deus. 10 segundos para a meditação. Coloco em discussão a ata da 4ª reunião ordinária do dia 26/2/2018. Não havendo retificação e nem impugnação, declaro aprovada a ata. Antes do expediente, antes de solicitar para que o primeiro secretário faça a leitura das matérias no expediente de hoje, essa presidência gostaria de fazer alguns comentários. Eu vou até solicitar do primeiro secretário, primeiro, que faça a leitura das matérias no expediente. Antes de passar para os vereadores, essa presidência gostaria depois de fazer alguns comentários.
Boa noite a todos. Projeto de lei número 010/2018, de autoria do vereador Claudinei Cabral, que torna obrigatório a fixação em local visível de lista de plantão médico nas unidades de saúde do município de Jataizinho das Outras Providências. Projeto de lei 011/2018, de autoria do vereador Claudinei Cabral, que dispõe sobre o programa de Wi-Fi livre Jataizinho, sinal público da internet através do sistema Wi-Fi em pontos públicos no município de Jataizinho. Projeto de lei número 012/2018, de autoria do vereador Maurílio Martiello, que declara de utilidade pública municipal o Conselho Comunitário de Segurança de Jataizinho consegue. Parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação ao projeto de resolução 001/2018, de autoria do vereador Alex Antônio Gomes de Faria. Parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação ao projeto de lei de autoria do vereador Antônio Brandão. Parecer favorável à Comissão de Justiça e Redação ao projeto de lei 009/2018, de autoria do vereador Adir Leite de Lima. Requerimento número 007/2018, de autoria do vereador Maurílio Martiello. Não tendo mais nada a ser lido, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Essa presidência, antes de deixar a palavra livre aos vereadores, eu gostaria de fazer um breve comentário. Quero dizer a meus nobres pares, o Nispo aqui, o Dorival, presente. Hoje fui cobrado por várias pessoas ligando meu celular, ligando na câmara, sobre o recolhimento do lixo da nossa cidade. Recolhimento que desde sexta-feira o município deixou de fazer. E recolhimento de lixo, vereador Cícero, porque disse que o caminhão estava quebrado. E hoje você pode sair daqui agora e aqui na frente do prédio e na frente da padaria, em frente do Banco do Brasil, você não aguenta nem ficar lá perto. Os postos de gasolina, a rua da minha casa, o lixo que era para ter recolhido na sexta-feira, ele estava recolhendo 2 horas da tarde. E não deu para fazer a cidade inteira. Começaram hoje. e vários setores ficou sem o recolhimento do lixo. E a reclamação caiu sobre aonde? Eu não sei se fui só eu, mas eu recebi várias reclamações hoje. E eu estou chegando à conclusão que a Câmara tem que fazer alguma coisa. Porque da maneira que está continuando, você vê a cada dia mais reclamações e mais reclamações. Eu, como eu disse aqui, eu recebi na sexta-feira, sexta, quinta-feira, eu recebi um telefone de uma pessoa de Curitiba, que a família mora aqui, ela trabalha hoje no setor de segurança pública em Curitiba, dizendo que a nossa cidade está uma vergonha. E como eu sempre gosto, eu já gosto de falar nome, Dona Vera Silani. Hoje ela trabalha em Curitiba na secretaria onde controla todas as tornozeleiras. E ela esteve aqui na nossa cidade, veio visitar sua mãe, e me ligou de Curitiba, cobrando a atitude da Câmara. Porque primeiro disse que ela foi no hospital, no posto de saúde, uma vergonha. Foi no cemitério, uma vergonha. Foi nas escolas estadual, mesmo que seja do governo do estado, mas sobrecarrega o nosso município. A situação das escolas. E, em si, a situação da cidade. E ela chegou a dizer até lá para o assessor do deputado Steph Júnior, ela me disse que falou para o seu Valdecir que nós temos um prefeito analfabeto, que não sabe escrever, um prefeito que infelizmente não está vendo, não está preocupado nem um minuto com a situação do nosso município. E ela disse que vai falar isso para o prefeito, que inclusive ela ficou sabendo que o prefeito estava em Curitiba e que ela ia procurar o prefeito lá. Então, vocês veem a situação, como eu até conversei com o meu companheiro vereador Claudinei de Oliveira Cabral, até hoje, que eu falei sobre essa situação. O Claudinei também me falou que realmente ele, durante a semana, foi durante a semana? Sexta-feira? Quinta-feira, que passou vergonha, que inclusive teve que vir embora, né? Pegar um Uber. Porque ficou com vergonha de montar no ônibus. Porque sabia que ia ser cobrado. Que o povo tava, quando ele viu, o povo estava esperando ele. Ele deu uma, voltou para trás e pegou um Uber, porque sabia que ia ser cobrado. E eu garanto que não é só você, Claudinei. Converso sempre com o vereador Adir, hoje recebeu várias cobranças também sobre a situação do município. E a gente chega um momento que o prefeito não pode falar que a Câmara não deu tempo. Porque aqui o ano passado a gente batia, a gente falava, pô, cobrava a Câmara, que a Câmara estava cobrando muito, mas porque ele não tinha culpa, porque só fazia 6 meses. Então, que ele não poderia resolver. Dos 6 meses, passou mais 6, foi 1. Inclusive, aqui, veio nessa casa, até o grupo que era da oposição, deu apoio político ao prefeito. E com isso, parece que o apoio, como já foi dito aqui, o prefeito parece que ficou mais tranquilo ainda. Que até foi motivo de brincadeira, que em vez de ajudar, parece que atrapalhou. E aí você vê, ó, nós estamos aqui brigando, caso do Coca. que isso aqui foi uma briga de uma mãe que veio aqui e foi denunciada. A promotoria deu um prazo para abrir. Não abriu, está lá fechado até hoje. A casa de abrigo continua da mesma situação, que já começou errado e está errado até hoje. O índice a gente vem falando aqui desde o começo da administração. E vários acontecimentos que, se a gente for relacionar aqui hoje, tem uns 10 itens que está errado. E a gente não vê. Nós tivemos a reunião lá, juntamente com o chefe do Poder Executivo, há 2 semanas atrás. E a gente vê assim, parece que já Taizinho, a reunião que eu tive, que eu observei, já Taizinho não tem problema nenhum. Não sei se foi só eu que pensei isso, mas a gente vê pela situação, pelo tratamento, pelas conversas que a gente ouve, a gente ouviu lá o controlador interno, ouvimos o contador, ouvimos o prefeito, só não ouvimos o secretário-geral, o senhor Oswaldo. Mas o Cido falou, o controlador interno falou e o prefeito falou. E aí, só reclamações, reclamações. E isso está subcarregando nós aqui, vereadores. E a cobrança do povo é que nós temos que tomar uma decisão. Nós temos que tomar uma decisão. E até eu estive falando aí com o Claudinei hoje de manhã, que a Câmara precisa sentar e se reunir. Sentar, fazer uma reunião entre nós, vereadores, ouvir cada um, porque eu também não posso tomar uma decisão sozinho. Porque eu me sinto envergonhado de passar hoje nas ruas da cidade. E eu acho que não é só eu, não. Eu acho que o vereador Tizil, que o vereador Tizil, o vereador Cícero, anda mais do que eu na cidade ainda. Aonde você vai, tem reclamação. Você vai no cemitério, nós reclamamos, deram uma melhoradinha porque era dia 2 de novembro. Vai lá hoje, está a mesma coisa. Voltou, tudo está a zero. Houve denúncia aqui que havia negócio dos túmulos. Nada se resolveu, vereador Claudinei. Nada. Vossa Excelência veio aqui, trouxe. A Câmara discutiu, mas não se resolveu nada. Nós temos um projeto de lei que nós votamos aqui, vereador Tizil, autor do projeto, que era para recolher aqueles carros abandonados nas ruas, nada se foi feito. Foi aprovado por essa casa. Parece, vereador, que isso aqui não vale nada. Nós temos aqui um projeto de lei que foi feito aí, projeto de lei das caçambas, não, vai hoje não, da feira. Nós tivemos vários requerimentos, que é onde o vereador Antônio cobrou aqui na administração, aonde tinha aí barracão de emprego, a prefeitura não cobrou nada. O cara que estava no barracão de emprego saiu de livre e espontânea vontade. Mas o município não teve sequer ir lá saber como é que estava o prédio. E aí a gente vê o vereador Laércio sempre nas reuniões falando que lá está abandonado, que o povo está roubando as coisas. E será que a administração mandou alguém lá ver? Nós temos aqui mais requerimentos que já foram cobrados, foram aprovados aqui, e alguns não vieram resposta. Então, está difícil. Então, eu quero deixar passar essa semana aí, porque tem Tem dois vereadores que vão se ausentar daqui a partir de amanhã, o vereador Alex e o vereador Cícero. Mas eu quero para a próxima semana marcar uma reunião aqui com todos os vereadores. E aqui nós temos que esquecer oposição e situação. E a Câmara tomar uma posição, uma atitude, porque da maneira que continua, não tem condições de continuar mais. O prefeito, hoje liguei lá, disse que o prefeito vai viajar amanhã para Brasília. A diretora do SAAI, falei que precisava ver se o prefeito para cobrar umas respostas, cobrar, disse que amanhã, a partir de amanhã, ele vai para Brasília. Alguém sabe se é verdade, se é mentira, porque foi a diretora do SAAI. Hein? Vai para Brasília mesmo? Vai sozinho? Vai? Alguém mais sabe alguma coisa, vereador? Quando? Quantos dias? Não sabe. Ah, Brasília para? Interesse foi citado para ver o quê? Documento do frigorífico, como eu disse, primeiro que é particular. O município não tem nada a ver com isso. Tem que ver o proprietário. Primeiro que, se for sobre frigorífico, o proprietário já disse que não vai alugar, não vai arrendar. Quem quiser tem que comprar. Então o prefeito não tem que sair daqui para ver documento. Em Brasília. Então é muito estranho, nós temos que... fazer essa reunião. Eu vou deixar, vereador, como vocês já tinham, porque se fosse ficar aí, a gente tinha que fazer uma reunião essa semana. E tomar, ver qual que é a decisão que nós temos que tomar. Porque da maneira que está, não dá para mais continuar. Por quê? Porque a gente não vê lá na frente uma decisão que realmente vai melhorar aqui. A gente aqui teve aqui várias sessões, ó, nós discutimos e não resolvemos nada. A Câmara se desgastou, a Câmara que cobrou, se desgastamos, os projetos, como eu falei, nós aprovamos e nada se resolve. Então, se for, igual eu falei, está aqui, vai ter mais projetos aqui. Se for para aprovar e o município não tomar, fiscalizar e fazer os projetos ser cumpridos, para que nós estamos aqui? Para que nós queremos um prefeito para fazer só folha de pagamento aqui? Folha de pagamento o recurso humano faz. Para que nós estamos aqui, se aqui não resolve nada, tem que acabar com os nove vereadores também. Nós mesmo renunciar ao cargo e deixar só um servidor da Câmara aqui. Ou acabar. Porque chegou numa situação vergonhosa. E eu não quero ficar só com isso para mim, não. E eu vou repassar para todos. Tá certo? Bom. Deixo então a palavra livre aos vereadores que quiserem fazer uso dela pelo prazo máximo de 7 minutos para explanarem sobre proposições apresentadas ou assunto de interesse relevante para a comunidade. E solicito do segundo secretário, Antônio Laércio dos Reis, para que faça a chamada nominal de cada vereador. Com a palavra, vereador Antônio Laércio dos Reis, popular Tizil.
Boa noite, senhor presidente, meus nobres pares, ao pastor Frank, sabendo que está de volta à cidade, seja bem-vindo de volta, ao meu amigo Anderson Dorival. Quero deixar aqui meu agradecimento ao pastor Alex, em nome dessa casa, ao qual nós recebemos o convite semana passada para o culto com a pastora, me fugiu o nome da pastora aqui, Tamares, foi ontem, às 16h30, ali na igreja presbiteriana, e a gente esteve lá, representando essa casa, fomos muito bem atendidos, então muito obrigado a todos os fiéis daquela igreja que nos recebeu lá. E quanto ao lixo, senhor presidente, é lamentável, porque a gente também teve dando uma volta lá no conjunto Zé Vieira, e a gente viu a calamidade que ele está lá naquelas ruas lá. Até vamos, eu nem sabia que o caminhão estava quebrado, que hoje é a hora que eu ia saindo do almoço. Meus vizinhos já reclamou também sobre o lixo que estava lá desde manhã e não tinha sido coletado. É um fato aí que vai deixando a gente meio preocupado. Eu nem sabia também que o caminhão estava quebrado, mas vamos ver. Semana que vem o senhor está dizendo que vai ter uma reunião entre os vereadores. A gente vai estar presente aqui sim. No mais, muito obrigado. Com a palavra o vereador... Deixa eu ver quem está aqui na lista aqui. Zóio. Laércio Quitério. Não? Alex, não. Cadê o Claudinei Cabral? É dia 5, ué. Tizio, Laércio. Antônio Brandão.
Boa noite a todos, novos vereadores presentes, meu boa noite. Senhor presidente, eu não vou ser repetitivo, mas eu faço minhas as suas palavras. Eu só vou acrescentar que, no meu entender, nós vereadores, a começar a fazer uma fiscalização mais ferrenha por nossa parte. Nós começarmos a frequentar secretarias, a cobrar secretários, pós-saúde, hospital que presta serviço para o município, que não é barato, e ser mais ferrenhos e cobrar mais, exigir do Poder Executivo. No meu entender, a cidade está um abandono total. Para quem gosta de observar os serviços essenciais que o Poder Executivo tem que prestar para o município, está vendo que o serviço ou não está sendo feito, ou está sendo mal feito. E muito mal feito. Muito mal feito. Reclamações existem todos os dias. E de pessoas de bem, pessoas que não se focam tanto na administração pública, mas já começa, mesmo os que são desinteressados na situação do município, já começa a gritar. Que está óbvio, está claro, que o município está abandonado. Eu gostei muito da atitude do senhor presidente em dizer que semana que vem nós vamos ter uma reunião com todos os vereadores, porque eu acho que uma medida muito extrema tem que ser tomada, e com urgência. E com urgência. Que todos os setores da prefeitura não estão funcionando adequadamente. Todos, sem exceção. Quem for nomeado para cuidar da parte de secretário e funcionário não está cuidando. Está sendo dinheiro jogado fora. Os secretários responsáveis pelo setor não estão funcionando. Não estão dando conta do recado. Não estão funcionando como tem que ser. Às vezes, pode até ser que não seja falta de capacidade, mas falta de cobrança do Poder Executivo. Porque os secretários ou os funcionários municipais estão sentindo que eles não têm patrão, que eles não têm a quem prestar conta. Eles não têm a quem, eles têm que dever obediência. Eles não devem obediência para ninguém. Os problemas da administração passada, que começaram nessa administração, continuam aí até hoje. Foi falado aqui várias vezes, o presidente falou agora, de requerimento de moradia de ginásio de esporte com ar-condicionado, do estádio com ar-condicionado. que não foi colocado padrão de luz para o morador pagar a luz dele. Eu não sou obrigado a pagar energia de ar-condicionado para cada servidor. Eu não sou obrigado a pagar. Quando eu falo eu não sou obrigado, a população não é obrigada a pagar. E nem a medida tomada. Nenhuma medida tomada. Não tem quem manda. Os servidores públicos hoje não devem obediência a ninguém. Eles fazem o que querem. Continua como há duas, três gestões atrás, senhor presidente. Funcionário saindo dia de sexta-feira, 4 horas da tarde, para jogar futebol. Continua. Foi falado aqui no passado, eu falei nessa casa de lei, e continua a mesma coisa. Ninguém respeita ninguém. Não existe uma hierarquia. Não existe. Todo bom governo, toda boa administração, seja pública ou privada, existe hierarquia. Existe quem manda e existe quem obedece. E existe quem executa. Então, nós vereadores, temos que tomar uma medida extrema. Extrema. Nós chegamos num ponto que está insustentável. Está insustentável nós, vereadores, sermos cobrados todo dia pela população, como aconteceu o caso do vereador Claudinei, que não pôde montar no ônibus, porque não tem como responder tanta gente. Eu, na minha casa, que um telefone toca 10, 12 vezes por dia, que eu estou no caminho, moro aqui no centro, eu estou no caminho de passagem para os conjuntos aí, quando o telefone da minha casa toca, eu chego a me arrepiar a espinha. Porque eu sei que é cobrança. É cobrança na saúde, é cobrança de merenda nas escolas, é cobrança da limpeza pública, é cobrança de entulho. Está insustentável. Nós temos que tomar providência. Aconteceu, senhores, um caso sexta-feira, uma tentativa de homicídio na rua Piquiri. Não sei se tirou conhecimento dos senhores. Um rapaz atropelou o sogro, uma briga de casal, atropelou o sogro. Esse senhor ficou 45 minutos caído na calçada. Eu fui chamado pelo cidadão, fui até o local, a ambulância estava encostada na frente do posto de saúde, sem motorista. É de pasmar, senhores. Sem motorista, a ambulância estava encostada na frente do posto de saúde e não havia motorista para ela. Sabe por quê? Porque a secretária de saúde mandou o motorista da ambulância levar com o carro da saúde paciente para fazer fisioterapia em Biporã. Ambulância é necessidade. É um utensílio de necessidade pública. O motorista é dela, não é de outro veículo. O motorista é da ambulância, não de outro veículo. Resultado, ele veio para o motorista da ambulância, ele estava chegando em Jataizinho, foi socorrer essa vítima 45 minutos depois. Eu acompanhei tudo. Ninguém me contou, eu estava lá. Eu estava lá. Eu ajudei a colocar o senhor na maca e ajudei a colocar dentro da ambulância. E foi encaminhado para o Hospital São Camilo, aonde foi... E quero deixar claro que foi muito bem atendido no Hospital São Camilo. Esse senhor. Foi muito bem atendido. Aí me chega três fiscais de uma vez na hora do acidente, depois que estava dentro da ambulância. Me chega o secretário Marcão, chegou o senhor Auro e chegou o senhor Lidinho. Aí o senhor Marcão quis justificar comigo. Mas e se a ambulância saiu atender outra ocorrência? Aí ela estava atendendo outra ocorrência. Nós íamos ter que ligar para o SAMU, que eu liguei para o SAMU, sabe qual a resposta que o SAMU me deu? Que não viria, porque a prefeitura está atrasada o pagamento com o SAMU. Por isso que o SAMU não veio recolher. Essa foi a resposta que o SAMU me deu. Aí veio o secretário querer justificar. Eu falei, secretário, não tem justificativa. Eu não sei de onde que parte tanta incompetência. Se é do prefeito, se é da secretária de educação. Agora, eu acho o seguinte, quando não se tem competência, pede para sair. Pede para sair. Porque do jeito que está, não pode ficar. Não pode ficar. Mais um minuto, senhor presidente. Quando foi o sábado de manhã, eu acordei às 5h30 e fui presenciar, senhores, o ônibus da educação. Eu filmei, tirei foto, o ônibus da educação, levando funcionários e pessoas do município que não são funcionários para uma excursão para o Ode Parque em Guaraçu. Uma excursão para o Ode Parque. O ônibus tem lugar para 50, acho que 48, 50 pessoas, se não me engano. Tinha 62 dentro do ônibus. O ônibus não é adequado para isso. Existe uma lei que eu pedi para o diretor da nossa Câmara procurar para mim, que eu vou falar na próxima reunião, que ônibus escolar só sai do município para atender velório, jogos do município e projetos culturais do município. Agora, como que pode um presidente do sindicato conseguir um ônibus municipal com autorização do secretário de educação, com autorização do poder executivo e do prefeito, para levar uma excursão para Guaraçu? Tirei foto da DAN. Sabe quanto foi pago na DAN? R$200. Semana anterior, aqui, o vereador Alex Faria nos disse aqui que cobraram da igreja dele para levar para Ibiporã uma taxa de 186 mais 150 motorista para levar em Ibiporã. Aí eu pergunto para os senhores o que eu perguntei para o presidente do sindicato, que para mim nada mais é do que um aproveitador de coisas públicas. Um aproveitador de coisas públicas. Eu perguntei para ele que o lucro dessa excursão estava sendo revertido para quem? Ele falou que não houve lucro. Ele é Papai Noel. Ele organiza uma excursão para obter lucro nenhum. Eu vou pedir para o diretor da Câmara, o jurídico dessa casa, doutor José Avedan, montar para a minha denúncia que isso é impropriedade administrativa, e eu vou entregar, vou protocolar essa denúncia nos lugares competentes. Porque, torno a repetir, senhor presidente, vamos tomar uma medida drástica. Nós não temos que ter aqui entre nós desavença nenhuma. Nós temos que ter sim a consciência que nós temos que cuidar do município. Nós temos que cuidar o que é do município, o que é da população. Por enquanto, muito obrigado, senhor presidente.
Com a palavra o senhor vereador Claudinei Cabral.
Boa noite, senhor presidente, nobres pares, jurídico dessa casa, doutor Vedan, os municípios aqui presentes hoje, o Anderson do Conselho Tutelar, fugiu aqui, Anderson, Dorival Duarte, pastor Frank, amigo de infância, né? Prazer em vê-lo aqui. A gente ouve atento as reivindicações e a fala de cada um. Hoje eu tive, falava em off agora há pouco com os vereadores da Erso, vereador Adira, vereador Jorge, vereador Antônio, que eu fui ao posto de saúde hoje, e eu vou poucas vezes. Eu acho que a gente tem que ir mais mesmo. O senhor está certo quando o senhor dá esse puxão de orelha aí, de que a gente tem que começar a ser mais enérgico nesse ponto, porque de repente isso vai ajudar o município também, ou quem está conduzindo determinada pasta, porque você deu uma olhada para cima. Inclusive fui com o doutor Júlio, a pressão estava meio alta, e ele queria dar uma olhadinha lá, e a gente vê um cacho de abelha, senhor presidente, marimbando em uma árvore que fica no centro, assim, uma árvore no centro do posto de saúde. Se aquilo cai, parece que é algo tão simples, mas imagina, um local que é para propiciar a saúde, de repente está lá com a criança. Então, assim, quero até fazer uma indicação, que coisa chata. Olha que indicação mais ridícula essa minha. Nunca imaginei que eu ia pedir uma coisa aqui um dia, viu? Para que eles retirem esse cacho de abelha lá, fazer o mínimo. As cadeiras de lá, meu Deus do céu, é degradante. A situação, gente, está feio demais. Mas está feio demais. O mato está crescendo no meio de posto de saúde. A gente vê olho nu. Isso aqui não é nem criticar a administração. Eu, na quinta-feira, não é segredo para ninguém, minha vida é um livro aberto nesse ponto mesmo, entendeu? Eu tento contar o que de fato tem acontecido. Eu estou fazendo o NPJ na quinta-tarde, no curso, na faculdade, e agora eu não pego a van de manhã, então eu tenho que vir de ônibus à tarde. Porque esse horário não tem a van. E na quinta eu vou ser franco para vocês. É por volta das 5h40 da tarde. Eu cheguei ali na ponta do terminal e eu corri depois. Eu voltei. Porque a fila era extensa pra caramba. Entendeu, vereador Alex? E quando eu cheguei ali no último patamar da fila com a bolsa, começou o burburinho lá. Começou os comentários. Ó, o vereador aí, ó. A cidade tá cheia de buraco. Tá faltando. Aí fica ruim, vereador Jorge. Então, não vou esbravejar, gritar. Eu vejo muito. Eu já andei falando aqui desde o princípio que, na minha opinião, e a minha opinião talvez não tenha essa validade toda, essa administração, ela tem pecado pela lealdade. Falei isso lá na reunião, acho que vocês perceberam. esse prefeito tenha sido leal a algumas pessoas que estão no governo, que de repente não tem rendido o necessário. E aí essa ingerência toda administrativa está ocasionando aí boa parte do caos que a gente tem percebido que existe hoje. Então a gente tem que de fato tomar alguma providência para contribuir, para ajudar. O senhor falava aí do cemitério, o vereador Bidu, presidente dessa casa. Eu recentemente tive uma conversa com o prefeito me informou que parece-me que o processo administrativo lá não deu nada. Aí eu tive o prazer de informá-lo também que nós entramos na justiça, através do escritório, para o doutor, para o senhor Cícero. Então vamos ver se na justiça não vai dar nada. Porque na justiça feita pelo funcionalismo público, naquela corporativista, entendeu? Naquela onde decide do jeito que quer, o seu Cícero saiu ali por malandro na história. É quase que o seu Cícero tem que devolver dinheiro para o funcionário que parece-me, segundo o seu Cícero, pegou o dinheiro dele. Então o seu Cícero que está cometido lá por uma doença gravíssima, que chorou em rede estadual, o seu Cícero é culpado na história toda ainda. Então assim, é lamentável, e eu creio na justiça. Tenho aqui dois hoje instrumentos do direito, dois advogados aqui, que eu tenho certeza que carregam consigo esse bastão também, tem a carteira da OAB, e buscam fazer a justiça. Você sabe que a justiça ela vai se validar a respeito disso. Eu tenho certeza que a coisa não vai ficar boa depois lá não. E vai ficar feio para quem? Vai ficar feio para quem caneteou aqui. Porque essa história do seu Cícero ali, eu não queria que mandasse ninguém embora, não, gente. Mas, poxa vida, no mínimo uma advertência. Ô, vereador Antônio, você acompanhou aquilo? Não teve falaram que tinha maquiagem, não teve maquiagem nenhuma, não. O homem chorando, e era de verdade a história dele. Eu não acredito que um homem que tem mais de 50 anos dentro do município, com a história que tem, vai colocar a cara, vereadora Dilma, vereadora Erso, de frente às câmeras, para mentir, não. Para contar que lesaram ele em 3 mil à toa, não. Então, o mínimo, vereador Jorge, que eu esperava, era a consciência do prefeito municipal, e aí vai uma crítica para ele, em tentar sanar isso com o secretariado dele. Qualquer um de vocês aqui com a caneta de prefeito na mão teria buscado diálogo com o seu Cícero. E vocês há de convir comigo que a punição poderia ser uma advertência. Poderia ser, de repente, descontar em folha de pagamento desse cidadão, combinar alguma coisa com ele, dizer se não pode em folha, porque não tem aí parâmetro jurídico, respaldo jurídico para isso. Então vamos discutir aqui, ó. Você vai pagar aí por fora. Ó, parece-me que essa administração, ela não negocia com o cidadão de bem. Essa é a sensação que eu tenho. Eu encontrei hoje, e não vou dar nome, eu falava para o Dorival Duarte, e o que eu estou falando para vocês aqui, eu falo para o prefeito, viu? Eu encontrei hoje uma eleitora do prefeito de 3, cara, vota nele desde que ela era vereador. Eu não vou dar o nome, não. Funcionária pública. Eu questionei ela como estava. Eu perguntei para ela, gente, eu fiquei horrorizado, que eu olhava os lábios dela, e os lábios dela tremiam mais que do presidente quando está falando aqui da administração. Uma mágoa de imaginar que ajudou e que não está dando certo. Então, nós, de alguma maneira, vereador Jorge, nós temos que ajudar o prefeito a recompor isso aí. Buscar, não é buscar base política para ele, buscar o apoio da cidade, mas com o nosso apoio para melhorar. Eu hoje foi lido dois, vai ser lido dois projetos aqui. Eu falei com alguns dos vereadores já. Vou falar uma explicação pessoal depois a respeito. Só para concluir, senhor presidente, a gente percebe aí, gostaria de fazer a indicação referente ao posto para eles tirarem lá esse cacho de abelha, né? O vereador Laércio se propõe, inclusive, a tirar, eu gostaria que fosse mesmo. E uma outra, eu e a vereadora Dilma, nós estávamos lá no postinho da vila recentemente, lá está sim, vereador Antônio, vereador Alex. Quando chove, chove na cabeça das pessoas. Porque lá tem aquela tenda da época do Wilson, do Hélio ainda, está arrebentada. E esse tipo de coisa, eu falava com o Jorge agora há pouquinho, fico ouvindo as suas ideias aí. São coisas muito simples, o Vedan. São coisas que dá para resolver sem licitação. São coisas assim, meu, que não dá para entender, como que não anda. A briga nossa, às vezes, é um bebedouro. É limpar a beira de uma rua. Olha, você viu como que nós estamos cedendo para o mínimo aqui? Nosso trabalho aqui está ficando insignificante. Nós começamos a discutir aqui meio fio e quebra a mola de novo. Isso aqui é retroagir, quando nós deveríamos estar discutindo educação em tempo integral, porque o Coca está fechado. Quando nós deveríamos discutir geração de emprego e renda, habitação, nós estamos discutindo o que aqui? Estamos discutindo essas coisas simplórias. E a gente sai para a rua, senhor presidente. Eu gostaria, com a sua permissão, do vereador Alex, que eu vou encerrar agora. Eu ouvi hoje de um cidadão: é, domingo, parece que tinha uma confraternização e uma churrascaria em Londrina. Mas o que está acontecendo? Eu vi lá o presidente da Câmara com a família dele e a família do vereador Alex Faria. Aí o cidadão falou para mim: Alex, você vê como é que o cidadão mistura as coisas, Jataizinho? Que vocês estavam comemorando a sua AB. Olha, porque estavam na mesma churrascaria. Analisa, você vê, eu perguntei, falei assim: ó, os dois não são inimigos. Nós temos a divergência política dentro da Câmara, inclusive o presidente o parabenizou lá. E quem dera estivesse mesmo, eu de fato ficaria feliz. É somente isso, senhor presidente.
Com a palavra o senhor vereador Adir de Leite Lima.
Será que está falando isso aqui? Acho que está. Eu primeiramente quero cumprimentar o presidente, os vereadores que aqui estão. Tem que falar meio árduo aqui, porque esse microfone aqui não está bom não, viu? E quero comentar o pastor Frank, que aí está, o Anderson, o Marcelo, o meu amigo Dorival, que sempre eu falo, o Barack Obama, que ele vem lá dos Estados Unidos aqui para assistir na sessão. E eu quero dizer para vocês, senhor vereador, quero que vocês prestem bem atenção, vereador Lindim, o que eu vou falar. Eu saio de manhã cedo, praticamente 6:30 da manhã, para fazer caminhada. E desde que eu faço a caminhada, em todos os setores que eu vou, ter reclamação. É reclamação de uma coisa, é reclamação de outra. E eu ainda vejo, agora há pouco eu estive junto com o vereador Dindinho, o vereador Cícero, esse dia lá na vila, e estava comentando com eles que o vereador Dindinho nem tinha prestado bem atenção na cobertura ali da frente, no qual, aonde quando chove, vereador Alex, o povo não fica ali porque chove dentro. O povo vai tudo para dentro do posto de saúde, porque eu vi. Eu passei lá chuviscando e vi. Entendi? Claramente o Claudinei já fez um pedido e é muito difícil de ser atendido. Que nós aqui, senhor vereador, presidente, por gentileza, eu queria um pouquinho de atenção. Nós aqui nessa casa de lei, nós estamos de uma maneira assim, que ninguém escuta nada. Nós falamos aqui, pastor Frank, só falamos um para o outro e fica do mesmo jeito. Há tempos atrás, eu era presidente dessa casa de lei, o prefeito era o prefeito Wilson, nós fomos convidados, vereador Jorge, para participar de uma reunião lá em Nova Santa Bárbara. E lá estava o prefeito de Açaí também, o Tuti, junto com o presidente da Câmara, que é o como é que chama o advogado lá? Silveirinho. E sabe o que que o prefeito falou na reunião, lá onde estava discutindo empresa, uma coisa ou outra? Falou desse jeito, vereador Jorge, vereador Frank. Eu trouxe o meu presidente da Câmara aqui junto. O meu presidente da Câmara eu trouxe aqui junto. O Tuti falou. Tá? E ele vai levar todos os fatos que nós estamos abordando aqui para a Câmara de Vereador. Se a Câmara de Vereador concordar e fazer o pedido, eu vou fazer o possível para atender. Tá? Esta foi a palavra do Tuti, que é extremamente um cara rigoroso, ditador, ele é um cara correto, mas sim, ele falou, a Câmara de Vereador, falou lá para todo mundo lá, o prefeito Bill estava junto comigo, a Câmara de Vereador eu tenho que respeitar. Agora nós aqui, parece uma brincadeira, é uma brincadeira. Você fala em asfalto, você fala em vereador aqui, vereador Brandão, nem quebra-mola consegue, nem quebra-mola, tá? Faz um projeto, faz assim com o projeto, ó, tá aí esses projetos para ser aprovado, tá aí esse projeto que tá partindo aqui da Câmara, joga lá, por mim se deu, não deu e tudo bem. Se deu, bem, se não deu, amém. Eu acho que o prefeito tem que fazer uma reunião com o secretariado dele e tomar uma atitude correta. Tá lá o barracão do emprego, ó.
jogado lá. Saiu o empresário Tará porque estava irregular, por uma denúncia do vereador Toninho. Estava irregular o Mãozinha, que estava lá. Mas mil vezes, vereador, pé largado Mãozinha lá. Comendo, estava lá o inteiro. Agora está lá sendo pedrejado lá e o pessoal roubando. E ninguém tomou atitude de nada. E nós, vocês prestaram bem atenção que nós fomos lá, que o barracão do emprego não tem condições no momento de pôr nenhuma empresa que tem que reformar ou tomar qualquer uma outra atitude. Vai acabar aqui lá, sabe o que fazendo? Desmanchando aqui lá. Essa é a grande verdade. Quando vocês falam em lixão, aqui na cidade, vai dar uma olhada para vocês verem. Eu trouxe um projeto que eu queria que vocês analisassem o projeto, Pedro, está lá na prefeitura, para resolver o problema do lixão. Foi cara técnico que fez, engenheiro ambiental, pessoal que entende desse negócio. Está aqui para resolver. E resolveria com pouca coisa, não seria com tanto. Mas não teve interesse do poder público. Se não tem interesse, não é eu que vou tomar uma atitude. Quem tem que tomar é ele. É o prefeito, que é o homem que tem a caneta na mão e fala, eu sanciono o projeto e mando para a Câmara, vamos ver se nós põe isso em atividade. Esta que é a verdade. Isto, pastor Frank, não é criticar prefeito, não. Isto é ser cobrado pelo povo jataizinho. Agora há pouco, vereador Jorge, eu antes de vir aqui para a reunião da Câmara, que eu saí 5 para 7 de casa, partindo 15 minutos, uma pessoa falou 5 minutos no telefone, metendo o cacete e falando da merenda pública, da merenda das crianças, da merenda pública, não, da merenda escolar das crianças. Você vai falar o quê? Eu só pedi para a pessoa, por gentileza, pôr no papel, oficializar e protocolar aqui na Câmara. Foi o que eu pedi, vou falar o quê? Ficar discutindo por telefone? Não dá. Não dá. Nós estamos aqui com a mão atada. Se o prefeito não tomar uma atitude da sua organização, estamos ralados, vereador Jorge. Essa que é a grande verdade. Nós temos ponte no nosso município? Ah, não, vai sair agora, vai sair não sei quando. Ó, um ano ficou tempo do Hélio, do ex-prefeito. E agora já tem mais de um ano, agora na época do Dirceu, tá lá. Um dos lugares que mais ocupa, presidente, é que liga a BR-369 à BR-90. A ponte está lá, ó, tá nem aí. Agora eu te pergunto, vereador Alex, será que tem que ser tomada uma atitude ou nós estamos falando demais? Ou será que nós estamos aqui falando mal do prefeito? Eu não estou falando mal de ninguém. Eu só quero que Jataizinho vá bem. Eu acredito na administração. Eu acredito, que nem estou acreditando até hoje. Eu mesmo estou mentindo para mim. Estou acreditando no asfalto Maria Júlia. Eu estou acreditando, vereador Dini. Tá? Estou acreditando. Eu acho que eu estou mentindo para mim. Sabe, eu não sei, eu já estou pensando diferente, já estou começando a pensar diferente. Está lá. Não foi eu que prometi, pastor Frank. Foi eu que prometi nada, não. Eu só falei toda a vida que eu acredito na administração. O prefeito, naquela tribuna ali, prometeu que asfaltava o Maria Júlia até o final do ano passado. Mas passou, tudo bem. Agora, nós já estamos esse ano. Será que até o final desse ano sai o asfalto, senhor vereador? Será que sai? Será, vereador Didi, que isso é uma crítica que eu estou fazendo? Será que é uma crítica? Amanhã vai falar na rua, o Adir meteu o pau lá na Câmara. O Adir fez isso. Fez aquilo. Eu nunca enviei nenhum requerimento para a prefeitura, para a administração, para não prejudicar. Agora, estamos enviando esse projeto, que foi uma indicação minha, elaborado por essa Câmara e com a assinatura dos vereadores. Estou enviando esse projeto. Eu nunca fiz um nada, pastor Frank, para prejudicar a administração, para nada. E sim, simplesmente orientando. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Agora com o prefeito, faz muito tempo que eu não falo, não sei. Falei aquele dia lá um pouquinho, mas ele, telefone meu, não atende. Me atendeu umas duas vezes, né, porque eu fui de contrapeso do vereador Dindim. Sabe? Senão não me atendia também. Essa é a grande verdade. Chega lá uma hora, não dá certo, outra hora não dá. E outra coisa, eu também não quero ficar abajulando ninguém, não. Eu cuido da minha vida e a única coisa que eu faço é uma transparência legislativa. Tá? E sei o que estou fazendo. Eu não estou aqui pensando e fazendo para prejudicar ninguém. Tá? E sim, para proteger uma administração que tem vontade de trabalhar. Eu até, vereador Cícero, eu falo uma coisa para vocês aqui, claro. Claro. Eu até acredito que o prefeito não sabe o que está ocorrendo no município. Falta uma organização dele. O presidente pode até não concordar, mas eu tenho que pensar tudo isso, presidente. O que está acontecendo é complicado. Não tem mais condições. Eu tenho que acreditar nisso também, vereador Didim. Eu não sei se eu estou mentindo para mim. Eu acho que eu estou... Entendeu? Eu tô acreditando, puta merda, vai sair, vai fazer tal coisa, vai vir. Tá? Agora, quando você agarra a pensar na cabeça, o índice 57%, sem certidão negativa, sem nada, como é que vai fazer? O Coca fechado, a casa do abrigo ali com problema, merenda do escolar e outros e outras coisas, o lixão e o canteiro de mudas lá, viveiro de mudas, uniforme de escolar, uniforme dos funcionários, e tantas... A ponte, tantas coisas. Eu não sei, vereador Jorge, o que eu estou pensando. Será que eu estou sonhando? Deixa eu pensar, deixa eu acordar primeiro. Entendeu? Eu acho que nós temos que ver o que vai fazer, o presidente até, presidente. Fazer uma reunião com os vereadores, tomar... E não sei se qual é a atitude que tem que ter tomado. Eu não sei qual é. Porque eu quero que funcione. Eu não quero nada além de nada. Eu se eu for, vereador Jorge, pedir uma coisa lá na prefeitura não é para mim. Eu nunca pedi uma bala. É para atender pessoas que há saúde, precisa de saúde, precisa posto, precisa remédio. Precisa, até gente que vai ser enterrado, que a prefeitura tem que dar um salário mínimo. A gente tem que estar bajulando uma coisa, a outra, porque senão não dá certo. Isso aí é lei federal, não é eu, não é o prefeito. Agora só por causa do... foi fulano, vamos queimar daqui, vamos deixar para lá. Entendeu? Então essas coisas. Obrigado, Claudinei de Oliveira Cabral. Obrigado, que eu já estou até engasgando. Que eu não sei... Certa hora eu fico pensando, rapaz, será que eu estou mentindo para mim mesmo? Chegou agora o meu amigo aí, Eduardo Merquides, sabe, que sempre é um parceiro, um amigo da gente, radialista também, sempre crítico às vezes também, mas agora como ele está fazendo parte da igreja evangélica, graças a Deus ele maneirou as coisas. Mas só que eu aqui, Eduardo, eu não vim para meter o pau em ninguém. Eu estou simplesmente mostrando o problema que o município tem. Isso não tem jeito de tampar o sol com a peneira. Isso tem que falar a verdade. Presidente, sei que você me relevou até mais do tempo. Obrigado pelo respeito de você. Eu acho que você ficou até com medo de acordar, porque eu estou falando meio empolgado. E quando se vier ainda morre aqui, ainda dá trabalho para nós aqui. Obrigado. Ele não cortou de medo de... dá um infarto de
medo. Passamos ao período destinado à ordem do dia de hoje. Votação única. Coloco em discussão projeto de resolução 001/2018 de autoria do vereador Alex Faria, que acrescenta o dispositivo na resolução número 004, de 14 de abril de 1988, a qual dispõe sobre o regimento interno da Câmara Municipal, já tem criando a Comissão de Direito e do Bem-Estar Animal, CDBA. Em discussão. Não havendo discussão, os presidentes colocam em votação. Vereadores favoráveis ao projeto, permaneçam como estão. Contrário, se manifeste. Aprovado por 8 votos a 0. Coloco em primeira votação projeto de lei 006/2018, de autoria do vereador Antônio Brandão, que torna obrigatório no âmbito do município de Jataizinho o uso de caçambas para depósito de entulhos e demais materiais inservíveis. Em discussão.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Antônio Brandão de Oliveira Neto.
Eu vou ser breve. Nós dissemos aqui hoje que já projeto de leis aprovado por essa casa, no caso do projeto do vereador Antônio Laércio dos Reis, dos carros em vias públicas, que foi aprovado, foi sancionado, não está sendo fiscalizado, nada foi feito. Nós tivemos essa reunião na segunda-feira passada, se não me engano, com o executivo, todos os vereadores, com exceção do vereador Laércio, que estava em trabalho. Nós vimos aquela reunião, vereador Jorge, que não existe planejamento nenhum para a melhoria do município. Nenhum. De fiscalização, de limpeza, de arrecadação, um projeto para arrecadar, de corte de gastos. Não tem projeto nenhum do Poder Executivo. Por isso eu criei esse projeto da caçamba. Que se o Poder Executivo não está tomando medida nenhuma para que se pelo menos limpe a cidade, esse projeto, além de ser obrigatório pelo cidadão de colocar caçamba de entulho na sua obra, na frente da sua residência, no caso de alguma obra, alguma limpeza, também vai gerar abertura de empresa ou empresas e empregos. E também vai gerar o ISS para o município, que esse é um projeto que vai arrecadar ISS, é um projeto de serviço, não é verdade? Então, no meu entender, é um projeto muito bom, que além da criação de emprego e de empresas, vai de uma certa forma deixar a nossa cidade mais limpa. Por isso que eu peço o apoio dos senhores. Se algum vereador tiver alguma objeção do projeto, quiser acrescentar alguma coisa, nós estamos abertos para isso. Muito obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Adir Leite Lema.
Olha bem, senhores vereadores que aqui estão, e senhor munícipe. Olha bem a preocupação do vereador, né? Preocupado abraçar um pepino, uma jaca do chefe do Poder Executivo. Fez um projeto para manter a cidade limpa, sendo que, vereador, eu vou votar no seu projeto, vereador. Vou votar no seu projeto. Eu sei que nós vamos ser criticados. Porque, no fundo, a hora que for preciso de alguém pegar uma caçamba, ele, o prefeito, vai falar assim, não, foi o vereador que aprovou. Foi o vereador que tomou essa atitude. Eu sei que vai acontecer isso. Tá? Mas eu sou ciente, eu sei que é uma boa intenção sua, sem nenhuma dúvida, eu sei que é uma boa intenção, mas que o povo é complicado, pastor Frank, é. Sabe? Viu, Eduardo? O povo é complicado. Vai para a caçamba, precisa de uma caçamba para tudo. O que vai acontecer? Ah, na prefeitura está... Não, foi o vereador. O vereador é que fez esse projeto. Mas, eu vou ser sincero para o senhor vereador. Eu vou votar... Porque você citou um ponto muito interessante, que pode abrir até um setor para uma empresa que venha alugar caçamba e ponhar para pôr trabalhar, pode gerar serviço sem custo nenhum para o município. Tá? Eu, por causa disto, eu vou votar no seu projeto. Tá? Eu sou claro, eu até falei para a sua excelência que procurasse olhar bem, porque é uma jaca que nós estamos abraçando. Mas, tudo bem. Todos os vereadores, eu acredito que se alguém reprovar, seja reprovado. Agora, eu vou votar a favor, sou sincero.
Senhor presidente,
com a palavra, vereador Laércio Fernandes Quitério.
Bom, eu também quero dizer que sou favorável ao projeto. Né? Nós temos aí um exemplo em Biporã, que em todas as construções que começa hoje mesmo, lá em frente o Bradesco, do outro lado ali, tem uma caçamba direto ali, desde a semana passada, e a gente anda lá, eu ando mais em Viporã, em Açaí eu não sabia, talvez o prefeito pode estar até entrando em contato, né, o Jorge em Açaí ou em Biporã, para ver qual aí como que faz melhor para adequar essas caçambas aqui em Jataizinho. Então, em Biporã você não vê lixo na rua, e lixo, areia, eu acho que é um, dois dias só que fica na rua. O resto é obrigado. Hoje, até nem vou falar onde, mas eu vi três caminhões de terra jogados na rua. Então, e se chove? Pega aí um, dois, três dias de chuva. Dois, três dias de chuva. O que, que vai virar a cidade? Então, não estou aqui criticando o cara, não. Então, a gente tem que pensar nisso. Às vezes, poderia até ter uma caçamba lá, com essa terra dentro. Eu acredito que em Biporã não existe isso. Não existe. Então, estou aqui, eu estou apoiando o seu projeto. São essas minhas palavras.
Senhor presidente, nobres pares, quero dizer, vereador Antônio, que eu apoio, acho que isso aí é colocar o dedo na ferida mesmo, e essa casa tem que fazer isso, porque a gente fica com muitas vezes com medo aqui de, nós vamos votar isso aqui, de alguma maneira isso vai desagradar uma fatia, uma parcela da população. É uma questão cultural, você vê, Biporã funciona já, Açaí, o vereador Jorge, que já funciona assim, você entendeu? E também a gente percebe que tem um propósito aí de vai mexer com a economia também, que uma empresa pode estar explorando esse serviço depois. Então basta que a prefeitura tenha a inteligência necessária. Eu acho que para a gente vai mudar a realidade de Jataizinho, a gente dizer duas coisas aqui. O dia que a gente tiver com um prefeito que tenha coragem, primeiro, que o compromisso dele seja com a coisa pública, entendeu? E que ele não tenha o compromisso de ficar agradando todo mundo a fim de ir para a reeleição. O dia que o poder executivo for esse, cara, a coisa dá uma mudada. A gente tem que tributar se for necessário, sem explorar, sem judiar do contribuinte. Porque eu penso, vereador Jorge, o seguinte, hoje o cara está quebrando a casa, ele tira parte do entulho para fora. Ele sabe que não vai precisar recolher a taxa e nada. Sabe o que muitas vezes o cara faz ainda? Ele faz a foto daquilo, vai para o Facebook reclamar. Aí nós temos um, dois, três caminhões, poucos funcionários para tirar, para atender a demanda, e o cara lá reclamando. A partir do que for tributado, vereador Adir, a coisa muda. Aí o cara vai pensar duas, três vezes para que ele vai ter que contribuir de alguma maneira. E depois também tem aquela história. Nós vamos poder fiscalizar aqui um projeto futuro que vá regulamentar isso. Vai regulamentar valores, entendeu? Então, eu estou totalmente favorável a essa situação, senhor presidente. Acho que tem um munícipe aí com o celular ligado aqui dentro. Isso de alguma maneira atrapalha. Então, eu gostaria que o senhor pedisse para que se continuasse, que se retirasse do recinto, que aqui tem que ser respeitado. Somente isso, por enquanto.
Com a palavra, vereador Antônio Laércio do Reis.
Senhor presidente, meus nobres pares, quero dizer ao meu amigo vereador Antônio Brandão, sou totalmente favorável, até quando a gente apresentou o outro projeto de lei dos carros, o Juliano ainda comentou que a gente podia estar entrando junto com esse projeto da caçamba. Porque a caçamba é muito importante, por quê? Para baixo da minha casa mesmo, está mexendo uma construção, faz 4 meses. Todo dia joga 4 carrioladas de resto de entulho na rua. E onde nós vamos parar? O presidente dessa casa cobrou aqui que a cidade até mesmo está tudo suja, está cheia de lixo. Com essa lei da caçamba sendo aprovada, vai ser uma maravilha. Vai acabar esse negócio. Porque nós vemos aqui em Jataizinho uma coisa. Se falar que vai limpar amanhã, passa limpando. À tarde o cara joga. Se o senhor limpa seu quintal hoje de manhã e catar o sujeiro do senhor, eu jogo o meu. Pode reparar isso daí. Como o vereador Laércio disse que Biporã, a gente não vê nada disso, só na caçamba, lá tem uma coisa ainda, viu, vereador? Lá se a bobiquete entrar dentro do quintal, catar a sujeira e sair lá fora com o pneu sujo e cair na rua, se o cara não limpar, eles não vão atrás do proprietário, não. Eles vão lá e a hora que a bobiquete estiver saindo, chama os amarelinhos e manda prender. Eu não sabia. E tem que, você acabou de catar, tem que ter, se tiver o terreno molhado, tem que pegar o caminhão de água e se vira. Não sabe de onde. Tem que ir lá e lavar a rua. Então é coisa assim que a gente tem certas coisas que nós somos cobrados e também temos que fazer aqui. Não é ver que de lá funcionou e ter medo de alguma coisa que vamos votar. Totalmente favorável. Pode contar com o meu voto.
Uma palavra. Aconteceu uma fatalidade. Fatalidade não. Uma coisa engraçada até. Na frente da minha casa essa semana que passou agora. O rapaz foi lá, quebrou todo o muro, fez uma leira, mas uma leira de uns 10 metros.
do muro que quebrou, bem na beira. Eu ia, se eu ponhasse o carro da banda de cima na porta da minha casa, não dava para passar. Não dava para passar. E o que que fez? Eu liguei pro secretário de obra, graças a Deus que ele entendeu bem o que eu falei, mandou na hora o caminhão ir lá tirar o entulho que estava na coisa. Sabe o que aconteceu, vereador Cícero? O rapaz, eu não sei quem que mandou, não sei, tô quieto, escutando. Eles pegaram, trouxeram areia e pedra e puseram lá na calçada do Virginote, do outro lado da rua. Rapaz, eu fiquei analisando, falei, puta vida, mas como que pode, rapaz? A pessoa está quebrando lá, é problema dele. Rumo um lugar de pôr areia, rumo um lugar de pôr a pedra, rumo um lugar de tomar uma atitude para não prejudicar os outros por lá. Eu não sei se o Marcos liberou, mas a conversa que eu vi, que nem pediram para ele. A conversa que eu vi lá. Também eu não falei nada, não disse nada, pedi pro secretário de obra tirar, ele atendeu na hora, a gente tem que falar a verdade quando o cara serve, e se não atende, nós temos que pedir a rua, porque não dava, não tinha condições. Sabe? Então, vamos esperar que essa caçamba funcione.
Só quero cumprimentar o vereador Laércio, disse... Isso, esses três caminhões de terra hoje, é três caminhões de terra, caminhão trucado. E é na rua da minha casa onde eu moro. Você sabe por que acontece isso? Porque é onde tem, onde não existe lei. Porque, veja bem, está relampeando, se amanhecer, hoje quase os carros não passam lá. Então, é onde, por quê? Porque o povo sabe que não existe lei nenhuma. Então, se não pôr a lei e não educar o povo, tem que parar de ser refém de voto. É por isso. É só aqui em Jataizinho que acontece isso. Então, vereador, é lá na rua Maçã Minoi. Passei lá hoje. Três viagens de uma vez só. Você acha que ele consegue guardar num dia isso? Por quê? Porque não existe fiscalização e não existe lei em Jataizinho. Porque se existisse, não deixava colocar três viagens de caminhão trucado numa rua que malemar passa dois carros. É isso que acontece em Jataizinho. Mas, não havendo mais discussão, a presidência coloca em votação. Vereadores favoráveis ao projeto de lei, permaneçam como estão. Contrário, que se manifeste. Aprovado por 8-0. Coloca em discussão o projeto de lei 009, de autoria do vereador Adir Leite, que dispõe sobre o Programa Municipal de Valorização e Incentivo a agricultura familiar do município de Jataizinho e das outras providências. Em discussão, com a palavra, vereador Adir Leite de Lima.
Pois é, senhor vereador, presidente e os munícipes que aqui estão. Esse projeto de lei foi exclusivamente elaborado por essa casa, inclusive o vereador Dindim foi um dos que ajudou muito a elaborar, e outros organizadores, inclusive juridicamente, tecnicamente. Foi feito muito bem elaborado esse projeto de lei. E esse projeto de lei foi elaborado porque fizeram uma falsa dos agricultores aqui, quiseram jogar essa Câmara todo contra os agricultores. Porque foi aberta uma CPI aqui para investigar, uma comissão de inquérito, para investigar algumas coisas do município. Então, o que que aconteceu? Fizeram chamar todos os agricultores e veio aqui, vocês viram o que foi feito, não tinha discussão. Nós pegamos, eu peguei, falei assim, vou fazer uma indicação em cima disso para minimizar o problema, e o vereador Dindinho aproveitou a oportunidade junto para ajudar e pegou tecnicamente engenheiro agrônomo e vários assessores, elaborou um projeto muito bem elaborado. E foi encaminhado para o prefeito e está até hoje o projeto lá. E agora, juridicamente, nós conversamos inclusive com o doutor Zeca, e tecnicamente, que poderia pôr esse projeto em pauta, tinha que tirar alguns itens ali, o vereador Cícero. E foi tirado aquele item, e o Juliano, tecnicamente, juridicamente, foi. E depois eu quero fazer um agradecimento a vocês todos, que todos assinou. Inclusive até achei que o vereador Alex não ia assinar o projeto. Foi lá, ele olhou, meteu a caneta. Sabe? A sua excelência entendeu que não tem restrição quando é o bem para a cidade. A restrição que tem, às vezes, discute uma coisa ou outra, sabe? Mas sempre procura o que é de melhor. Eu já discuti com o vereador Toninho aqui. Não, ele foi lá, assinou, que nem agora, eu justifiquei por que estou botando no projeto dele. Tá? Então, é uma coisa que a gente procura fazer o que é de melhor para a nossa cidade. E quero, vereador Dindinho, nada mais do que fazer um agradecimento especial a você, a sua organização, sabe? O Luiz Chimiz, o pessoal que ajudou nesse projeto, que esse projeto, sabe o que é o teor, vereador Jorge? Desse projeto, chama-se Porteira Aberta, tá? Porteira Aberta, tá? Tem oportunidade para atender os agricultores da melhor maneira possível, só que de uma maneira diferenciada, de uma maneira diferenciada. Ali agora, o cara tem que vir, ele vai agendar o que, que vai ser feito e vai procurar sempre fazer o que é de melhor para os agricultores. Não tem como o vereador chegar aqui e ficar cobrando o contrário. Só que não tem xuxa também não, vereador Alex. Lá é costeado pela prefeitura. Não tem que ficar cobrando de ninguém para fazer as coisas não. Tá? Isto se seguir a lei do projeto. Mas se desde que por um acaso o agricultor chega e fala, não, eu vou dar uma gratificação para fulano, é problema de quem quer dar. Mas esse projeto vai ser muito bom. Eu acredito, não sei se o prefeito vai aceitar esses projetos, mas se não aceitar, vão devolver para a Câmara. A Câmara tem poder para derrubar o veto e publicar a lei. Tá? Aí vai ficar na mão dos vereadores, se aprovar. Foi os seis próprios também que assinaram. Tá? Eu acho que é uma responsabilidade de todos. Obrigado, presidente.
Eu gostaria de, só para...
Com a palavra, vereador Claudinei de Oliveira Cabral.
Esse projeto, senhor presidente, a gente tem que discutir ele. Mais que nós falamos sobre esse projeto na Câmara, é um projeto, na minha opinião, dos mais importantes desse novo mandato, o vereador Adir. Primeiro, o senhor agradeceu, mas quero dizer o seguinte, o que foi colocado ali foi aquilo que o senhor pensava para os agricultores. A gente só deu um jeito de materializar ali juridicamente, entendeu? E a partir do momento que essa casa diz que pode, com o corpo jurídico dela, nós vamos votar aqui, porque... Em momento algum aqui eu percebi nenhum vereador, desde o primeiro momento, todo mundo a favor, todo mundo favorável. Então, assim, embora o senhor tenha tido a gratidão de dizer, olha, obrigado, Dindim, mas é aquilo que o senhor pediu, é aquilo que o senhor falava, porque quem entende a agricultura, de fato, é o senhor. Tá bom? Então a gente está junto, tá bom? Vai ser um prazer votar esse projeto aqui. Achei, assim, meio que, não vou dizer forçado não, mas eu achei interessante o nome, o Porteira Aberta. Tem a ver com fazenda, com sítio, entendeu? Mas que seja essa porteira aberta, seja em especial para aquele pequenininho que mais precisa no primeiro momento. E esse projeto do senhor, a gente percebe que ele vai atender o agricultor e vai resolver o problema. É o que o diretor dessa casa falava para a gente essa semana. A partir do momento que esse projeto passar aqui, vai ter lá uma lista de comando em que o cidadão sabe o momento em que o maquinário vai atendê-lo. Então vê o agricultor Antônio Bruno de Oliveira Neto, o agricultor Alex Faria e o agricultor Laércio. Então vai ter uma lista de chegada. Pô, isso aí resolve, entendeu? E eu também tenho certeza que ajuda a administração, porque ela também, com esse dispositivo, ela pode começar também a dizer, olha, eu tenho uma ordem aqui de serviço, não é assim que funciona, e as pessoas vão entender daí quando... O agricultor ir lá atrás do serviço. Então, parabéns, e eu quero repetir de novo. O que tem nesse projeto é aquilo que o senhor pensa para o agricultor, para o agricultor, e eu acho que é o merecido a gente estar com o senhor aqui, eu tenho certeza disso.
Eu só quero, mais uma vez, falar mais uma palavrinha. É pouca coisa, presidente. Só que partiu uma indicação, e depois foi criada uma ideia... E elaborado um projeto, e muito bem elaborado, viu, o projeto, porque tecnicamente é muito bem elaborado pelos agricultores. Vamos esperar que o prefeito sancione esse projeto, mas ele não vai sancionar, porque está lá, ele nem deu bola. Quer saber, fez assim, ó, e deixou para lá. Mas tudo bem, vamos fazer a nossa parte e vamos tocar para frente. Eu estou acreditando muito.
Em discussão. Não havendo mais discussão, se apresenta, se coloca em votação. Vereadores favoráveis ao projeto, permaneçam como estão, contrário, se manifeste. Aprovado por 8 votos a 0. Coloque em votação única, requerimento 06-2018, de autoria do vereador Antônio Brandão, requerendo envio ofício ao diretor do Departamento Municipal da Educação, solicitando informações e cópias a respeito das funções dos servidores Edilson da Silveira e Reginaldo de Oliveira no Departamento da Educação. Em discussão, com a palavra o vereador Antônio Brandão de Oliveira Neto.
Esse requerimento estava na pauta da semana passada, eu pedi para ser retirado e colocou hoje de novo. Eu fui buscar mais informações sobre esses dois servidores. O seu Edson?
Edson da Silveira,
o Zizico. Ele está cedido para a Secretaria de Educação, que ele é diretor de esporte. Diretor de esporte. Mas eu não vejo muita vantagem nisso. Se você partir do momento, se partir do seguinte raciocínio, que está precisando de servidor do barracão. Que no barracão está faltando funcionário. Então quem devia, na minha opinião, quem devia tomar conta da diretoria do esporte do município é o secretário de educação. Que na educação sim está sobrando funcionário. E no barracão de serviços gerais está faltando funcionário. É o mesmo caso do seu Reginaldo. Seu Reginaldo Oliveira, qual a função dele na Secretaria de Educação? Eu tive a Secretaria de Educação semana passada, semana retrasada. Cheguei e estava todo mundo tomando café. E o café da manhã lá, senhores, é muito bom. Muito bom. Muito bom. E tive informações que não se faz nada lá. Eu tive informação que esse servidor, semana passada, era 3 horas da tarde, ele estava arrumando o bote dele na associação. Então, na Secretaria de Educação está sobrando gente. E no barracão está faltando. Por isso, esse pedido de informação desses dois funcionários, que está em disfunção no município, são vários. São vários. Eu até peço novamente a vocês que me ajudem a fiscalizar isso. Nós fiscalizarmos isso. Para que se coloque o funcionário certo, no lugar certo, se tiver precisão. Porque no barracão realmente está precisando. Então, por isso, esse pedido de informação. E eu peço apoio dos senhores.
Em discussão. Vereador Claudinei de Oliveira Cabral.
Esse é o termo mais apropriado, é a disfunção. Isso é algo que existe há muito tempo, que não existe só aqui como em outros municípios, mas aqui parece que é de maneira demasiada. Parece que em todos os setores distribuiu-se serviços gerais, porque não chamava-se para concurso em outros setores, e hoje eles cobrem isso, e na maioria das vezes eles têm algum benefício ali, e aí fica até difícil tirar o cara de novo e perder aquilo que ele tinha. Mas voto favorável ao requerimento. E aquilo que eu dizia aqui hoje, né? Não adianta, tem que dar um tal de antibiótico. Não adianta dar S. Secar o AS não é amargo. AS é docinho e tapeia a criança. O adulto não adianta, entendeu? Então vou repetir de novo. É a questão do gerenciamento, da maneira que está sendo conduzida a prefeitura. É um problema velho, arcaico isso daí. Mas que dá para ser conduzido de maneira diferente. É disfunção em todos os setores. Dá para trazer esse pessoal novamente aí para os seus devidos cargos, remanejá-los e também, assim, eu acho que de maneira bem apropriada, fazendo um trabalho em que eles possam entender porque eles estão vindo de novo, entendeu? Porque acaba, tem uma cultura ali de já estar naquele setor, entendeu? E a pessoa, a gente acaba percebendo que existe um desgaste depois psicológico até por parte do funcionário que já está ali na sua tranquilidade. Que na maioria das vezes não é o culpado. O culpado é o gestor do sistema que acaba não fazendo funcionar. Mas eu voto no requerimento de Vossa Excelência.
Em discussão. Esse requerimento até já entendi. Parece que você fez ele, mas já ficou sabendo das funções do servidor ou não? Não, mas você falou, não, eu apresentei na semana passada, mas já procurei saber, já tive as informações. Então, você já teve as informações ou não? Ah. Então, porque ficou meio confuso. É, porque ficou assim meio... Então, não havendo mais discussão, se a presidência coloca em votação. Vereadores favoráveis ao requerimento, permaneçam como estão, contrário que se manifeste. Aprovado por 8 votos a 0. Coloco em discussão o requerimento 07/2018, de autoria do vereador Maurílio, requerendo envio de ofício ao Instituto de Previdência de Jataizinho, solicitando informações da adimplência do município para com o Instituto. O que, que eu quero dizer? Nós já votamos no requerimento aqui, a passada, pedindo informações sobre o parcelamento. E já veio a resposta. E a resposta que veio, eu até houve uma falha que eu queria saber também se o município estava pagando aquele que nós votamos aqui, que é 80 parcelas, e mais o atual. E aí acabou não vendo, eu achei que tinha colocado no requerimento e não veio. Mas nessa resposta que veio do parcelamento, eu já vi um erro ali. Eu já vi um erro que o município não pagou no dia programado. E na lei que nós votamos, algum de nós que estamos sentados aqui, a lei do fundo de previdência, que foi criado lá atrás, que quando você não paga no dia, você paga multa e juro. E o engraçado, só que não é o município, no projeto de lei, não é o município que tem que pagar multa e juro. É o gestor. O gestor do município, mas o gestor do município é o prefeito. Só que não tem que ser pago com dinheiro do município. Tem que ser pago, se pagou multa e juro, tem que ser pago do bolso. Não pode, vereador Jorge. Tem que ser o prefeito, tem que pagar juro e correção. E na informação que eu estive agora, quem pagou foi a prefeitura. Quase R$700, entre multa e juro. E a lei, meu caro jurídico, que não, o município não pode pagar multa. Isso é coisa do prefeito, e ele tem que pagar do bolso dele, não dinheiro do município. E você vendo as informações, inclusive veio as guias. Mas eu quero pegar o resto das informações e depois quero aqui, juntamente com José Augusto, mais o advogado aqui, o doutor Wilson, e ver o que a Câmara tem que fazer. Porque o município não pode ser lesado. Se o gestor errou, quem tem que pagar é o gestor. E não a população de Jataizinho. Então, esse é o motivo desse requerimento, é uma complementação do que nós já provamos aqui. E está em discussão.
O senhor disse que tem já alguma informação a respeito, senhor presidente. Eu gostaria de saber, o senhor disse que você recebeu algumas guias, se isso aconteceu somente um mês ou se há relatos que aconteceu em meses anteriores.
Do parcelamento do fundo.
Já aconteceu outros meses?
Não. É, do que eu pedi, aconteceu já nesse novo parcelamento.
É a primeira vez.
Para trás eu não tenho informação, porque eu nunca tinha solicitado.
Eu acho que nós deveríamos...
Que é coisa até de ver.
Pedir, eu acho que pedir. É, na verdade, a gente não deve brincar com o fundão. É, isso aí é a vida do funcionalismo público. O cara tem uma vida toda ali. E acho que até os gestores do fundão são pessoas, são funcionários públicos.
Para você ver, o que acontece? Muitas vezes nós votamos em lei aqui... E também acaba no esquecimento. E depois você vai lembrar quando surge alguns fatos. E esse fato eu peguei a lei.
O que mais deixa...
E a lei diz que o município não pode pagar multa e juro para o Instituto de Fundo em caso de atraso, porque é descontado do servidor e o município tem que se repassar. E que quando acontecer um caso desse, não é o município que tem que pagar multa e juro, é o gestor, particularmente, que seria o prefeito. E aí você, eu não sei se aconteceu nas outras. Eu, como foi pedida sobre esse parcelamento, eu já levantei, existe já aí nessa administração. Tá certo, vereador Claudinei? Bom, não havendo mais discussão, se a presidência coloca em votação. Vereadores favoráveis ao requerimento, permaneçam como estão. Contrário, que se manifeste. Aprovado por 8-0. Não havendo mais requerimento e nem projeto na ordem do dia de hoje, passamos então para o período final destinado a explicações pessoais. E solicito do vereador, segundo secretário dessa casa, vereador Antônio Laércio Reis, para que faça a chamada dos vereadores que quiserem fazer uso dela pelo prazo máximo de 7 minutos, por uma única vez, para discutir assuntos de relevância. Solicito então do segundo secretário que faça chamada nominal.
Com a palavra o senhor vereador Alex Gomes de Faria.
Bom, senhor presidente, senhores vereadores, aos munícipes que ainda se encontram aqui presentes, meu boa noite. Bom, senhores vereadores, a gente acompanhou o discurso dos vereadores e a gente pôde perceber que, na verdade, contra fatos não há argumentos, né? Não tem como você ir na contramão do que os vereadores falaram aqui. O vereador Dindim, o vereador Adir, falava sobre a questão de quebra-molas, eu acho que o vereador Dindim que disse. E eu passei 4 anos do ano passado, até o pastor Franco foi embora e não pôde ouvir. Eu passei 4 anos do mandato passado pedindo para que fosse colocado aquelas elevações na frente das igrejas evangélicas, igual tem na frente da igreja católica. Aí esse ano, né, que passou, eu achei assim, fomos eleitos do lado do prefeito e tal, a gente agora vai conseguir. Já foi 1 ano e 2 meses, né, 14 meses de gestão, e me falaram que tem um projeto feito lá, que vai ser colocado na frente de todas as igrejas, sabe? Mas é aquela, como o vereador Adir disse, né? A gente vai se enganando, a gente vai esperando que vai acontecer, mas a gente não sabe se vai acontecer, né? E o vereador Toninho também disse sobre a questão dos ônibus, né? Eu vejo assim a questão dos ônibus, assim, o uso municipal, com uma disparidade muito grande, porque eu tenho representado a população de Ataizinho e tenho sido cobrado muito pelos evangélicos, né? Até por eu ser evangélico, eu tenho sentido uma cobrança indireta em algumas situações que eu fico pensando assim, como disse o vereador Toninho aqui, você pega a igreja para ir num evento igual teve esses dias lá em Porã, no Cine Teatro lá, você vê que uma igreja faz vaquinha daqui, um irmão dá um pouquinho, outro irmão dá um pouquinho e tal, e que as igrejas que nós temos aqui não é igual às igrejas que você vê aí mundo afora, né? Nós não temos aqui, a maioria das igrejas nossas aqui, os pastores nem salários não têm. Então, a gente percebe que para uma igreja tirar R$300 do bolso dos irmãos ali para ir fazer essa ida, é difícil. Né? E você vê um ônibus indo fazer um turismo particular, né? Um turismo que se está tendo lucro ou se não está, isso não é a finalidade da administração pública ou do sindicato, mas que, não sei se é proibido ou se não é, mas que o necessário teria que ter uma rigorosidade de quem usa, né? Aí a gente percebe, assim, que acabou o carnaval, né? A prefeitura já começou agora uma preocupação com a festa junina, né? Então já estão se preocupando, já estão levantando gastos de banda, de som, de segurança, porque tem festa junina daqui uns dias. Aí acaba a festa junina, a prefeitura já começa a se preocupar com a festa do município, aniversário do município. Aí acaba o aniversário do município, a igreja, a prefeitura já começa indiretamente a ajudar a festa da padroeira do município. Então eu tenho que vir aqui mais uma vez bater que, na verdade, o povo que não gosta de festa, não vou nem falar dos evangélicos, eu vou falar do povo que não gosta de festa. O povo, ele tá chegando para nós, está perguntando assim, e nós, o que nós estamos tendo do nosso município? De atividades culturais do nosso município? O que nós estamos tendo? Eu não vou nem falar dos evangélicos, porque os evangélicos, o povo evangélico já desistiu de Jataizinho, na verdade. Porque eles já não acreditam que vai ter um evento municipal para os evangélicos, Jataizinho. Eles não acreditam mais. Porque nem o ônibus que eles tinham em outras administrações não tem mais. Então, infelizmente, é assim. Aí, a gente fica. Eu fico pensando assim. A situação é igual um projeto desse que nós votamos hoje aí, do vereador Antônio, das caçambas, que é um negócio que já tinha que ter feito há muito tempo atrás, mas como que os políticos iam jogando para frente isso? Porque, na verdade, as gestões, elas têm vergonha de colocar um projeto desse em pauta. Então tem que partir dos vereadores. Por quê? Porque, na verdade, a prefeitura hoje, ela tem vergonha da sujeira que está na cidade. Então, quando o eleitor ele joga um caminhão de terra na rua, a prefeitura fica com vergonha de punir, de colocar uma multa. Porque se ela for colocar, é um dedo apontado para quem vai pagar a multa e três dedos apontados para a administração pública. Porque está assim o município. Nós estamos aí com vários e vários terrenos, até o Dorival, acho que trabalhou esses dias na questão de uma empresa aí, negócio de roçagem, ele sabe do que eu estou falando. Quantos municípios, quantos terrenos aí parados no meio do mato? O município nosso não tem coragem de fazer um IPTU progressivo. Porque qual que é a finalidade do terreno? Não é se ganhar dinheiro com ele. É ele ter a função social. Qual que é a função social do terreno? É você colocar uma casa em cima e colocar gente para morar. Agora, se o terreno não está fazendo isso no centro da cidade ou nos arredores da cidade, o que tem que fazer? Tem que colocar um IPTU caro, que preste até 15% em 5 anos. Então, o que nós tínhamos que... Mas isso, na verdade, quando a gente faz, não é função nossa, porque nós não podemos fazer projetos com tributação. Agora, o município tinha que fazer, mas por que não faz? Porque tem vergonha de cobrar o IPTU. O município tem vergonha. Agora, se nós entrarmos aqui em dois carros aqui e sair na cidade, nós vamos contar quantos terrenos tem de especulação que já está em que está parado. Parado. Aí você vai colocar aquele PTU lá, num terreno vazio, não vale nada. E um terreno desse dá prejuízo para o município. Mas o município não tem coragem de colocar um PTU progressivo. Então, infelizmente, foi o que eu falei, na verdade, nós estamos com problemas em vários departamentos e eu não vejo mudança. Foi o que aconteceu essa semana. Um eleitor, inclusive, ele é eleitor do Odir Leite. Um menino que está morando na Vila Pavão, ele veio falar para mim assim que ele estava bravo porque a Câmara não estava mais transmitindo a sessão da rádio. Eu falei assim, você tem que ficar bravo mesmo, você tem que ficar bravo com o presidente da rádio. Porque o presidente da rádio, ele foi transmitir a sessão lá de Biporã sem receber, não transmitiu a nossa. Mas você transmitia, o Jorginho transmitia. Nós transmitíamos sim. Mas o Tribunal de Contas mudou o seu entendimento. A lei não é para sempre. Senão nós estávamos na lei da escravidão até hoje. A lei ela muda. Ela é temporal. Não é porque hoje tem uma lei que amanhã não tem. Inclusive quem trouxe aqui, quem avisou o presidente na época foi eu. Falei, ó, tá, mudou o entendimento do Tribunal de Contas, não está podendo mais. Então a gente tem que ser correto com as coisas. Agora, quem não está sendo correto com a Câmara é a rádio comunitária, viu, vereador Bandol? Porque a rádio comunitária, no momento dessa, eu acho que o que a Câmara tinha que fazer aqui não era até a gente se expor, se propôs a pagar uma quantia cada um, mas eu acho que não era esse o nosso papel como vereador. Eu acho que o papel nosso como vereador é nós fazer um requerimento obrigando a rádio a prestar o serviço comunitário, se quisesse, sem pagar, porque a Câmara não pode mais pagar. E se a rádio se negasse a fazer isso, a gente levar a denúncia ao Ministério Público. Porque a função da rádio, porque nós não podemos ter vergonha de cobrar o que é correto. Nós não podemos ser vergonha, porque nós somos homens da lei aqui em Jataizinho. Gostando ou não gostando, azar de quem votou em nós. Se não estiver contente, que vote em outro daqui na próxima eleição. Agora nós temos que fazer o correto. Então, a gente tem que estar preparado, a gente tem que estar munido de situação para a gente confrontar quando o eleitor quer colocar a gente saia justa. Porque o eleitor, muitas vezes, ele quer colocar como se o erro de tudo é nosso. E não é. O erro de tudo não é nosso. O erro é da população também. Então, tem muitas coisas que a população erra. Tem muitas coisas que a administração particular ela erra também. Quantas empresas não são multadas porque erra? Quantas pessoas jurídicas são punidas? Então, eu acho o seguinte, eu acho que a gente tem que começar a mostrar também para a população os erros. Por quê? Amanhã, o vereador Adinho gosta de falar isso, amanhã sai a pessoa falando que nós não estamos querendo transmitir a sessão. E não é assim a coisa. Eu não tinha que estar aqui defendendo o presidente. Mas o que eu acho que é certo é certo. Porque, na verdade, hoje, quem está sendo errado com nós é a rádio comunitária. É a rádio comunitária que está sendo desumana com a Câmara de Jataizinho. Porque nos momentos que a rádio mais precisou, a Câmara de Jataizinho sempre esteve do lado. Eu e o vereador Adir discutimos aqui por causa da rádio. E não foi por causa de coisa pessoal minha e do Adir. Foi por causa de defender a rádio de Jataizinho. Agora, no momento que a população de Jataizinho quer, porque não é nós que não queremos. O que a população tem que saber é o seguinte. Se o presidente da rádio chegar aqui e falar que vai transmitir a sessão, eu acho que o presidente da Câmara não vai se opor. Eu acho que ele vai deixar. Sim. Isso que eu disse para o eleitor. Então, eu acho que foi uma coisa desleal com o povo de Jataizinho. Com o povo de Ataizinho. Inclusive, eu vi dois patrocinadores que patrocinam a rádio que pararam de patrocinar. Pararam de patrocinar. Falou assim, ó, Alex, eu parei de patrocinar porque enquanto estava falando que não podia transmitir a sessão, a gente até entendeu. Agora, transmitia de Biporã? Não, aí não. Sabe? Então, eu acho o seguinte, eu acho que nós temos que tratar igual os iguais e diferentes os diferentes. Então, eu acho que nós temos que mostrar de quem são os erros. Porque quando pode, pode. Quando não pode, não pode. Então, se não pode, ele tem que fazer, porque o serviço é comunitário, o serviço é um serviço filantrópico, é um serviço que não pode ter elo político, é um serviço que é mantido como parte pela Igreja Católica de Jataizinho, tá? Então tem que ser testado a população, tem que ser testado. Porque nós, vereadores, temos que falar assim, a Câmara está lá à disposição da rádio. Se quiser transmitir, está lá à disposição da rádio comunitária. Quem não quer transmitir é eles. Então, senhor presidente, senhores vereadores, essas eram minhas palavras. E eu quero parabenizar os vereadores por tudo que foi dito hoje na reunião e convidar todos para a próxima sessão.
Com a palavra o senhor vereador Claudinei Cabral.
Eu sou o presidente, nobres pares, ministros aqui presentes ainda. É uma das cobranças que a população tem feito para a gente nos últimos dias, senhor presidente, é a questão do uniforme escolar. Essa casa tem que se ater a isso. Nós temos uma grande parcela da nossa população, vereadores, que depende mesmo do uniforme escolar. Parece-me que até o presente momento não foi entregue ainda para nenhuma criança de Jataizinho. Não sei qual que era a programação antes, vereador Jorge, o senhor é mais ligado à questão da educação, mas era sempre, não tinha uma programação, mas entregava-se. E a gente tem que encaminhar também para o prefeito municipal um pedido para que isso volte a acontecer no nosso município. É a criança carente, a criança que na maioria das vezes, junto com essa casa, precisa. É uma necessidade básica essa. Eu acho que uma prefeitura que tem condição, senhores vereadores, nobres pares, munícipes aqui presentes, de dar aí o uniforme, o presente lá no final do ano, que é algo muito legal, o brinquedo, ela tem que dar o lápis, a caneta, o caderno, se for preciso, e principalmente o uniforme escolar. Porque o uniforme escolar, senhor presidente, ele iguala as crianças. Ele dá aquela oportunidade daquele que tem mais, não que não mereça ter, mas igual para a escolinha. Então, pelo amor de Deus, que se faça isso o mais breve possível. A gente percebe aqui que essa casa, ela tem sido enérgica no que pode, ela tem cobrado o Executivo Municipal, e quando as coisas não acontecem, fica parecendo que nós aqui somos, de alguma forma, responsáveis. Agora, olha só, aqui tem requerimento e indicação para o prefeito arrumar as duas quadras, aquela quadra do Conjunto Milton Félix Pessoa, que está vergonhosa a situação dela. A quadra do Massamineiro, que está vergonhosa a situação dela. E aí o município tem que saber que a gente está aqui pedindo. Que talvez por uma questão financeira, por falta de condição, o município não consiga fazer. Mas que chegou o momento, talvez, de se programar alguma coisa. De ter um planejamento. A cidade anseia por mudança. Nós falávamos aqui hoje, junto com o vereador Adir, que foi um pedido do vereador Adir, inclusive eu vi os funcionários cobrindo na Vila Frederico, o postinho da vila, aquela cobertura lá, hoje chove dentro. Chega a ser vergonhosa a situação, porque isso é muito pouco. Nós não estamos conseguindo dar condição para quem está numa fila, o doutor Zeca, aguardando atendimento para ser atendido dentro da UBS. Isso é o mínimo. Hoje, por exemplo, eu estive no posto central, o funcionário Erci, que recentemente, inclusive, comentou uma postagem minha cobrando que o vereador fosse. Estou de acordo com Vossa Excelência, com o senhor. De fato, nós temos que cobrar sim, nós temos que ir sim, o senhor tinha razão. O vereador Antônio falou isso aqui hoje. Porque, vereador Alex, eu andei ali hoje dentro do postão central. Infelizmente, a gente vê mato, cadeiras quebradas, coisas sucatas ali no corredor. E uma funcionária, que eu não vou dar o nome, me disse que recentemente a promotora, a doutora Marilis, esteve no município
visitando o posto central. Qual que é a imagem que esse povo leva do Jataizinho? Qual que é a imagem que eles levam da educação, da saúde do nosso município? A gente muitas vezes aqui, o vereador Antônio, quer condenar o Hospital São Camilo. De repente culpar o hospital por tudo. O senhor tem sido enérgico com suas cobranças. E hoje eu vi uma coisa muito bonita do senhor, quando o senhor elogiou o atendimento dado pelo hospital. E eu tenho elogiado em off aqui. Porque imagino vocês, se não tivéssemos nesse momento, vereador Alex, o Hospital São Camilo funcionando. E não estou aqui rasgando o cedo e puxando nada, porque eu não tenho nada dali. Mas hoje tinha uma fila ali, agora há pouco ali, com dezenas de pessoas para serem atendidas. E aí é o insato que leva madeirada na maioria das vezes que está lá. Ah, mas paga-se um convênio. Gente, o convênio é irrisório perto do atendimento que é prestado. Porque eu tenho certeza que se a gente calcular, gasta-se muito, mas muito mais nas UBS e não atende. Não atende-se um texto que se atende no Hospital São Camilo. Chega um feriado, presidente dessa casa. Chega um feriadão prolongado. Chega um sábado e domingo, quando o calcanhar dói, quando o prego entra no pé, aonde que se atende Jataizinho? É na UBS que se vai? É o postinho de saúde que funciona? Não, é o Hospital São Camilo, aquele que é mais criticado aqui. Nós temos que começar a repensar Jataizinho, viu? Porque, olha, eu tenho, de alguma forma, tentado ajudar o prefeito municipal. Isso que eu falo aqui, eu tenho cobrado dele presencialmente. Eu sei que muitas das vezes ele não é culpado pelo que está acontecendo. Ele herdou essa situação. Só que aquela história que o presidente sempre fala aqui, casou com a viúva, herdou os filhos. E agora tem que, de alguma maneira, se programar para cuidar da cidade. Nós tivemos uma reunião recentemente, em que a pauta da reunião era somente a tal da folha de pagamento de funcionários. Jataizinho hoje faz apenas para pagar funcionários. Então eu não quero aqui madeirar o prefeito, quero dizer que a gente quer ajudar. Mas que a gente tem que começar a ver as coisas acontecer. Né? A gente tem que começar a ver, prefeito, pelo amor de Deus, quero ajudar o senhor. Quero, de fato, trabalhar do seu lado, mas a gente tem que ver. E o prefeito, eu falava aqui hoje, que como não está dando certo, é igual o time de futebol, mexe. O clube vai lá e tira o técnico. Ué, se essa casa aqui não estivesse dando certo, o presidente ia ter que mexer nela. Não, nós voltamos todos os projetos aqui. Eu gostaria, eu sei que estou me estendendo muito, de ainda citar aí, porque eu ouvi um áudio essa semana, onde uma munícipe da cidade referia-se ao vereador Antônio Brandão e contava aquilo que o senhor falou aqui, que houve um incidente próximo da casa dela, na rua Piquiri, que fica ali próximo ao SAAI, e que a ambulância demorou mais de 40 minutos para chegar. Mas quando a gente faz esse tipo de crítica aqui, a gente está salvando vida para corrigir futuramente. Nós não estamos fazendo uma crítica aqui porque a gente quer bater um prefeito. Oh, veja bem, Inês, você que é motorista também, creio que nem era plantão seu, que você é uma pessoa muito eficiente, não que o outro não seja, é porque de fato ele estava em outra função. Primeiro, concordar que tem-se apenas uma ambulância, isso é um disparato. Não tem que ter uma só, tem que ter outra para tapar a lacuna, para tapar o buraco. Uma hora acontece uma emergência em Jataizinho, o que nós vamos fazer? Primeiro que aqui, ô vereador Alex, aqui em Jataizinho nós não temos ambulância. Aqui nós temos a lata, a carcaça, porque eu entendo como ambulância, e eu não sou um profissional de saúde, doutor Zeca. Ambulância é aquela que tem dentro lá todos os aparelhos necessários. A ambulância Jataizinho tem apenas a maca. Eu falava aqui essa semana, e não é culpa do Dirceu, não é culpa do prefeito atual, mas nós temos que corrigir isso. Porque isso vem lá de trás, vem do Vício, vem da Terezinha, vem de dois ex-prefeitos que eram médicos aqui. Sabe como é que funciona a nossa ambulância aqui? A nossa ambulância você liga. Se você ligar à noite, se eu tiver mentindo, me desminta. É o guarda do barracão que atende. Não que vocês não sejam capacitados para isso, mas essa não é a função de vocês. O guarda do barracão, às vezes, não que não estou menosprezando ele aqui não, presidente. Mas como que o guarda do barracão vai atender? Será que Jataizinho tem que pensar que nós temos que ter uma secretária numa central? Alguém que entenda. E que nós temos que ter, no mínimo, um enfermeiro de plantão, vereador Tizil. Dentro dessa ambulância, porque hoje acontece o seguinte, o motorista vai para um acidente de moto, por exemplo, ele vai locomover o cara, será que ele está preparado para isso? Ele é um motorista? Será que, qual que é a responsabilidade dele quando ele mexe com a vítima? Será que não tinha que ter no mínimo um enfermeiro? Para o cidadão que está infartando, que está tendo um AVC? Isso é se preocupar com a saúde do munícipe. Então tem que vir um projeto para essa casa e tem que partir do executivo municipal para mudar essa realidade. Outra coisa, o postão de saúde fica 40 minutos, você vai em Londrina e volta.
Em emergência, gente, o posto de saúde fica a alguns metros da rua Piquerida, caixa d'água. Ineficiência, incapacidade. E o prefeito, que é gestor disso tudo, tem que tomar um jeito, tem que tomar cuidado, ele tem que mexer. Não estou falando mal do prefeito aqui, estou ajudando o prefeito. Eu estou ajudando quando eu digo isso aqui, a gente não salva vidas. Quantas vidas são ceifadas a caminho de Londrina porque uma ambulância demora? E aí a gente tem que pedir, ah, mas vão dizer para mim o seguinte, ah, tem o SAMU. Gente, SAMU, atrasadíssimo. Tem aí o tal do Gaer agora, que maravilha que nós temos, né? Então assim, prefeito, o senhor tem vontade, a gente sabe disso. E Jataizinho votou pela capacidade que o senhor tem. O senhor assumiu uma jaca, a gente sabe que tem pouco dinheiro, mas com o pouco que tem, tem que se virar. Para concluir, senhor presidente, eu tive a felicidade, se o senhor me permite mais um minutinho, de apresentar dois projetos de lei essa semana na nossa casa. Sempre fui muito bem acolhido aqui, quero agradecer ao Juliano, Tarciso, doutor Zeca, toda a direção dessa casa e vocês, vereadores em especial, que vão estar estudando esse projeto, as comissões, em especial o vereador Adil, o vereador Laércio, o vereador Jorginho. Um dos projetos é o projeto que cria aí, que é referente à saúde, que vai fazer, que vai exigir do Poder Executivo que ele fixe aí em lugar visível e de fácil percepção em todos os locais de atendimento público de saúde no município de Jataizinho e unidades privadas também, uma lista com os médicos plantonistas, senhor presidente. Essa lei já foi aprovada em outros municípios e essa lei aqui ela não vem para afrontar médico não, vereador Jorge. Vereadores aqui presentes, ministros aqui presentes. Ela vem para dar, de fato, a luzinha necessária, para dar publicidade, porque às vezes o cara chega. Por exemplo, nós estamos tratando, inclusive, do Hospital São Camilo aqui, que está prestando um bom trabalho. Mas às vezes o cara chega lá na frente e ele não sabe quem é o médico. Ou ele chega na UBS e se o médico não está, ele não é informado. E aí tem aquela conversinha na cidade que o plantonista não estava lá, o cara não estava trabalhando. Então, quando a gente faz isso aqui, vereador Jorge, a gente vem, de fato, regularizar, ajudar. O município vai chegar na central de saúde, vai chegar no posto de saúde, vai chegar no Hospital São Camilo, que ele presta serviço, é uma unidade privada, mas que tem recurso do município, tem um convênio com o município. Ele vai poder olhar quem é o médico que está lá, ele vai poder ler quem é o médico que está lá para ser atendido. Então, não é uma afronta contra médico nenhum. Quero agradecer em especial os vereadores Alex Antônio Gomes de Faria e o vereador Cícero Aparecido Guimarães, o Gordo, que estão apoiando. Inclusive, vereador Adir, já se encontra aí, essa lei existe já a nível estadual, tá bom? É a lei 17.085, que nós vamos editar agora para o município de Jataizinho, caso os vereadores aqui aprovem. Então, ela vai para as comissões agora, foi recepcionada pela casa, eu gostaria de contar com vocês, porque eu acho que é nada mais justo de que o município chegar e saber que tem um médico, ver o nome do médico lá. Para concluir, senhor presidente, eu tenho outro projeto que a gente apresentou nessa casa, que vai aparecer no primeiro momento, talvez para alguns, um disparate, mas talvez essa não seja uma necessidade, mas que trata-se da inclusão digital, que já existe em vários municípios. Inclusive, existe com o apoio do governo federal, projetos do governo federal. Isso aqui não vai atrapalhar as redes que trabalham ou não, não vai atrapalhar nenhuma rede. Entendeu? Que é a questão de criar o Wi-Fi gratuito para alguns locais públicos. Mas que lugares são esses? Vão questionar. Aí o município vai determinar. A praça, de maneira limitada. Porque não é para as pessoas que moram ali nas circunferências da praça utilizar. É para o município que vai naquele pontinho lá. O cara pode ir lá fazer uma pesquisa, pode estudar. É óbvio que alguém vai usar para o mal. Mas aí o município tem que achar uma maneira de estar aí restringindo isso. E a acessibilidade, inclusive, essa questão da internet, da inclusão digital, ela pode ser levada para os bairros de Jataizinho, de repente para a quadra do Milton Félix Pessoa, para a Praça Zezé Quirino, e ela pode propiciar para o jovem, para o pai, que não tem condição de ter ali na sua casa a internet, que para muita gente, na crise em que nós estamos vivendo, ainda é um luxo, o cidadão vai poder ir lá e ter também a oportunidade da inclusão social. Nesse projeto eu tive o apoio do vereador Adilson de Lima e do vereador Toninho Brandão, a quem eu gostaria de agradecer. Senhor presidente, que nós possamos ir para casa com, eu não vou dizer aqui com o dever cumprido, mas que nós possamos aí continuar imbuídos de muita vontade de trabalhar e que Jataizinho possa de fato saber que essa Câmara aqui tem o propósito de ajudar o prefeito municipal. Que quando a gente fala aqui, a gente quer contribuir com a administração. E que eu, em momento algum, vou tecer uma crítica aqui a fim de atrapalhar. E o prefeito sabe disso. Tudo que eu falei aqui hoje, eu citei. Isso aqui é uma jaca, é um abacaxi,
que ele está descascando dinheiro, muito pouco, mas é possível se querer. Eu tenho certeza que ele quer. Deus vai permitir que a gente vá chegar muito longe. Muito obrigado, senhor presidente.
Com a palavra o senhor vereador Adir de Leite Lima.
A gente, eu quero cumprimentar os servidores públicos que aqui estão, o Emerson, o Nerci, o Zé. Eu só quero falar para vocês uma coisa. Olha bem qual é a preocupação dos vereadores. Hoje, eu estou vendo aí a intenção do que é do município. Porque quando se trata de saúde, a gente tem que ter o maior respeito, porque nós não somos ninguém se não tiver saúde. E ninguém é ninguém a não tendo saúde. Olha bem, o hospital é o ponto de referência do povo jataizinho. É o ponto de referência, vereador Dindim. Sabe por quê? Porque numa comparação, vereador Toninho, aquele acidentado que ali estava, que não foi possível, às vezes, de chegar à ambulância porque faltava o motorista. Se está no hospital, ele era medicado, e além de ser medicado, se por um acaso não tivesse ambulância, o hospital, vereador Jorge, fazia uma intervenção e chamava o SAMU e levava para qualquer lugar do Paraná, que eles têm contato e levaria. Mas através do hospital, que chamar o SAMU direto, não adianta. Não adianta. Tá? Não é esse que resolve. Mas através do hospital, primeiro, o hospital tinha condições de medicar. Tanto vai ser uma pessoa que tem passando mal do coração, o acidentado. Com esse dia veio o helicóptero buscar duas ou três vezes, veio aí buscar paciente. Por que que veio? Porque o paciente não tinha condições de ser atendido aqui e foi enviado para outro centro. Então o hospital é uma coisa que a gente tem que preservar muito, pensar muito para falar alguma coisa contra o hospital. Por quê? Eu às vezes já discuti, às vezes até com o vereador Alex, sobre o hospital e tal, o vereador Toninho, que um ou dois lá critica, porque ninguém vai contentar, ninguém. Você pode fazer, ó, Jesus Cristo não contentou a todos, fazia milagre, fazia tudo, e crucificaram ele no meio do ladrão. Então, não é nós aqui, ser humano, que vamos... Mas que vamos contentar todos. Você chega lá, 50, 100, 200 pessoas que talvez para o final de semana passem pelo hospital. E lá um ou dois sai criticando. Não vai contentar todos. Mas que é um ponto de referência, de orgulho para o nosso município, hospital, é. Isso não tenho dúvida. Tá? E tem uma coisa, nós temos que procurar sempre fazer o que é de melhor para a população. E essa casa de lei está procurando fazer isso. Eu fiz uma indicação, vereador Dindim, faz alguns tempos, para aquela iluminação da escada da Vila Pavão lá. E ó, nem sequer tem uma atitude nenhuma. Eu acredito que não puseram. Sabe? Não pôs. O vereador Tizil está falando que não pôs. Vereador Tizil, quantos tempos faz que eu fiz essa indicação? Um ano, aproximadamente. Um ano. Tá? E nós vamos esperar mais o quê? Vamos esperar que Deus vai nos proteger. Porque quando, o vereador Bidu, a gente não consegue aqui a levar uma coisa, que nós temos que, com toda a humildade do mundo, pedir para Deus ajudar. Porque nós está complicado aqui em Jataizinho. Mais uma vez vou falar. Eu espero que o asfalto Maria Júlia saia esse ano. Espero. Tá? A ponte lá da Jangada, que esse ano saia. Porque já ficou um ano antes do Hélio. Depois do Hélio, mais um ano. Agora mais um ano e dois meses do Dirceu. E pelo jeito que eu estou vendo, eu não sei, vereador Bidu. Presidente, o que que vai acontecer? O pessoal está... Para sair de lá, para levar para Açaí, a Sorge Coelho ali, tem que vir cá embaixo no pedágio,
vai ir lá em Açaí para levar, porque todo leva para lá agora, não vem mais para cá. Ainda graças a Deus que leva para lá, porque passar no pedágio aí tá complicado. Agora, ainda mais que esse rolo danado aí, as pessoas que venceram o cartão, como é que vai conseguir passar ali? Como é que vai conseguir passar? Um carreteiro, o frete não paga o pedágio. Não paga. Graças a Deus que ainda não começou a vencer o cartão desse povo. E não aí, a Câmara de Vereador, que vinha aqui, a gente ia lá, batia um papo e tal, ainda conseguia um cartão, acertar um cartão daqui, outro de lá. E se não acertar mais? E daí? Como é que vão ficar? Como é que vai ficar a nossa cidade, o vereador Bidu? Vai ficar complicado. Sabe, os seus vereadores, tu sabe disso. E o que está esperando aí, que é tanto desvio de dinheiro, tanta coisa que acaba, vira esse rolo danado. A gente nem sabe o que está acontecendo. Sabe, a verdade nós temos que esperar. Mais uma vez vou falar. Vamos esperar que Deus nos ajude, que corra tudo bem. E o prefeito entenda que tem que chamar o secretariado e procurar atender melhor o povo jataizinho e ver o que é possível fazer para a nossa cidade, porque está complicado o negócio. Obrigado. E até segunda. Se Deus quiser, vamos estar aqui. De volta, discutindo muito mais coisa. Tudo isso e muito mais, como diz o vereador Lili.
Com a palavra, vereador Antônio Laércio do Reis, popular Tizil.
Eu quero deixar aqui o meu boa noite ao servidor, senhor Emerson Anacleto. Boa noite ao Marcelo, morador lá do Bela Vista. Agradecer pela presença aqui nessa casa. E até a gente já era para ter o segundo a falar, mas como o vereador Cício não vai falar, a gente vai usar o tempo dele aqui e dizer que o vereador Alex foi muito feliz quando disse que a rádio tem sim até uma obrigação junto com de atender a comunidade, por ela ser comunitária. Como o presidente disse aqui que os vereadores, que é um dos mais cobrados aí nas ruas, aí, que mais circula dentro da cidade, aí eu e o vereador Cícero. Então, desde o primeiro momento, senhor presidente, o ditado é que o senhor não quer mais que transmite a reunião. E eu sei que isso, como o vereador Alex disse, na outra vez do ano passado, ele já disse que era ilegal, que era contra a lei. Mas, eu acho que para tudo se tem um jeito. E quando eu fui cobrado, eu, sinceramente, já disse que eu vejo, assim, que tudo que aconteceu, que venceu um contrato, o senhor tava, não falou que não ia transmitir, ia ver se ainda havia alguma norma, mas eu acho até que foi, acho que algumas picuinhas aí, se converseram. E eu fui cobrado outro dia também para outra pessoa que tem um programa na rádio e falou, ó, vereador, vê lá o que você faz. E eu falei, ó, vereador, meu amigo, eu vou fazer assim, vou ser sincero para você. O presidente da casa tem um compromisso como nós temos. E se ele botar um documento na mesa e falar assim, ó, todos os vereadores aqui assinam e a hora que a jaca chegar para mim, vai, cada vereador vai levar o seu pedaço e eu não quero não. Então, ele tem a responsabilidade dele, sabe o que é certo para casa, ele tem essa obrigação de cuidar, e é o que ele está fazendo. Não é que ele não quer que transmita. O senhor tem seu programa lá na rádio e pode botar na ponta da caneta. Se a rádio é comunitária, preste, que a rádio que vai lá que preste o serviço para a comunidade de graça, porque se ele falar que vai transmitir e o presidente da casa barrar, aí sim ele vai comprar uma briga com o vereador Antônio Aércio dos Reis, não só com o vereador Antônio Aércio dos Reis, que eu acredito com a maioria dos vereadores. E a pessoa me falou assim, aí eu não sabia que era assim que funcionava. Eu falei, mas é assim que funciona. E eu também não vou brigar com ele para ser transmitido, porque ele, amanhã ele pode até falar assim, então o senhor quer que transmita, o senhor assina aqui e eu vou transmitir. Só que a hora que o abacaxi chegar, o senhor vai resolver, senhor Antônio Aércio dos Reis. E eu não vou fazer isso. Então o vereador Alex foi muito feliz quando disse isso daí. E sempre que a gente está nos bairros, as pessoas estão me perguntando. E eu estou falando isso, senhor presidente. Que não é o senhor que não quer. Que não é nenhum vereador dessa casa que não quer. Simplesmente está aberto para a rádio a hora que ela quiser. Cabe a direção da rádio, ou seja, só o presidente, quem quer, que vem aqui, não precisa nem vir aqui e falar assim, nós vamos ter que transmitir ou nós vamos... Não, a hora que ele quiser, eu acredito que o senhor vai permitir e o senhor jamais vai querer ficar contra a comunidade, porque se ela é prestativa, é rádio comunitária, ela é prestativa para nossa população. Então, parabéns, vereador Alex, pelas suas palavras que o senhor disse. O senhor até deixou uma sugestão aí que dá até para nós vereadores abraçar, passar a cobrar então da diretoria da rádio, da presidência, para que seja transmitido. Gostei dessa atitude aí que o senhor... E se vê até onde nós podemos ir e cobrar sim. Porque é direito da comunidade. Parabéns pelas palavras que o senhor disse. No mais é só, senhor presidente. Muito obrigado. Com a palavra o senhor vereador Maurílio Marciano.
Bom, tem aqui convite aqui do Conselho Municipal de Saúde, Jataizinho Paraná, ofício 029-2018. Jataizinho, 28 de fevereiro de 2018. Excelentíssimo senhor Maurílio, vereador municipal. Convidamos Vossa Excelência e demais vereadores dessa Casa de Lei para a terceira reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde do corrente ano e realizar-se no dia 6 de março, que é amanhã, às 8h30, na Câmara Municipal, cito, Avenida Antônio Brandão de Oliveira, 599, para os seguintes pontos de pauta. Primeiro, aprovação da prestação de conta do Hospital São Camilo referente ao mês de fevereiro do ano 2018. Segundo, regimento interno. Terceiro, plano municipal de saúde e alterações. Esse é um convite que amanhã eu vejo sempre o vereador Antônio Lerzo Reis, que está aí, não sei se já tinha recebido o convite. O vereador Adir, o vereador Caldinei. É os que eu mais tenho visto aí nessas reuniões, né? Então estou dizendo que está aí o convite para amanhã às 8h30. E tem outro aqui também, dia 22 de março, Dia Mundial da Água. Use com respeito e preserve. Também vai ter aí Mussai, né? Está aqui a revistinha, veio para todos. Eu acho que a diretora até esteve aqui hoje, deixando aí um para cada um. E dizer, mais uma sessão ordinária. Quero começar dizendo pela rádio comunitária, eu sempre falei aqui desde o começo, que o presidente da rádio, o diretor da rádio comunitária lá, o seu Ademir Briola, aqui está à disposição para ele chegar aqui e passar a sessão sem nenhum ônus para a Câmara, a hora que ele quiser. Se ele não quiser passar no dia da sessão, ele pode passar no outro dia, não tem horário. Mas o que a gente vê é que enquanto a Câmara vinha pagando, todos os vereadores aqui notaram que o seu Ademir Briola estava aqui antes de começar a sessão, pegava a pauta da sessão, levava, muitas vezes ficava aqui ouvindo, e depois que voltou esse ano, que venceu aquele contrato, como ainda não houve uma documentação, não houve ainda uma conversa, tanto é que há-se muito comentário, vereador Antônio, mas em nenhum momento o diretor da rádio veio aqui na Câmara saber. Nós estamos no mês de março. E em nenhum momento, já foi dito aqui que tem problema do tribunal, tem, mas em nenhum momento o diretor da rádio também se mostrou com vontade de renovar. Então tem que ser analisado isso também. Porque é como se diz aqui, cobrar dessa presidência é fácil. Mas você também tem como dizer para a população que o diretor da rádio comunitária em nenhum momento procurou a casa para saber o que está acontecendo, se vai ser renovado, se não vai, se pode prestar o serviço, se ele pode vir aqui e dizer que ele quer prestar o serviço sem ônus, para não acontecer como já foi dito aqui, que ele fez questão de ir lá em Biporã e fazer, prestar e fazer o serviço na hora da sessão aqui, que lá é na segunda-feira. Então, é como se diz, falar é fácil, mas para falar do assunto tem que saber o que está acontecendo. Quero dizer ao meu vereador Claudinei de Oliveira Cabal, popular Dindim, que muitas vezes eu gosto de ouvir Vossa Excelência. Verdade. Não é porque eu tenho aqui mais gestões do que Vossa Excelência, mas a gente aprende muito. Até com a humildade do vereador Antônio Laércio de Reis aqui, que eu acho assim uma humildade, vereador, pelas suas palavras. E que a gente vê a verdadeira palavra que sai da boca do vereador. Eu muitas vezes, eu sou um cara, talvez eu julgo as pessoas, mas eu julgo o modo de fazer, o modo de agir. O chefe do Poder Executivo, eu não posso dizer que ele é marinheiro de primeira viagem. Que ele entrou lá na prefeitura sem saber como que é uma administração pública. Vereador Adir. Por quê, vereador Antônio Laércio do Reis? Se fosse Vossa Excelência, eu tinha que sentar aqui e defender a Vossa Excelência pela não experiência de uma administração pública. Mas veja bem, meu caro vereador Claudinei, o vereador, prefeito Dirceu Urbano passou por essa casa aqui. Essa casa aqui é uma escola. É uma escola para quem quer lá na frente tentar o executivo. Por quê? Porque aqui você aprende o que é correto, o que você pode fazer que está dentro da lei, o que você não pode fazer, porque aqui é a escola. E eu não posso dizer que o chefe do Poder Executivo não sabia, porque ele passou por aqui 3 vezes. Ele foi vereador 3 vezes nessa casa. Por 3 mandatos. Por 12 anos. E foi presidente dessa casa. Ele sabia que existe índice. Ele sabia que tem que gastar um percentual na saúde, na educação, na segurança. Então, quando eu falo, muitas vezes, e que muitos não gostam, olha, se não está dando conta, arruma mala. Arruma mala! Jamais eu pensei em sentar naquela cadeira lá. Como eu já disse aqui, vereador, já tive vontade. Hoje eu não tenho. Hoje eu não tenho. Juro pelo nome da minha mãe, que só está ela viva hoje. Vereador Claudinei. Mas eu, quando eu não consigo ouvir certas coisas, que o prefeito, mas o prefeito já teve 6, já teve mais 6, já se foi 1 ano, já se foi mais 2 meses desse ano. E até quando nós vamos ter que ficar esperando a realização de alguma coisa? Até quando nós vamos ter que ficar aguentando a população a cada dia cobrar de você, de todos aqui? Ele não precisa pegar então a mala. Então, vá lá e protocola um requerimento aqui nessa casa que ele precisa se afastar por 120 dias. 120. Não que eu quero sentar lá, porque quem devia sentar lá é nosso amigo que se foi para o outro mundo, seu Fábio Polônia. Mas hoje, até o final de 2018, 31/12/2018, se acontecer alguma coisa, eu tenho que sentar. Mas não é porque eu quero sentar lá. Só que eu também gosto de desafio. Porque tem que partir da administração uma solução. Juntamente com a sua equipe. Então, é fácil. E eu sei que o prefeito não gosta de ouvir, porque ele acha que eu estou querendo sentar no lugar dele. E eu não me importo, porque o que eu estou falando aqui é o que eu penso. Para mim, não interessa, viu, Antônio Bradão? Queria sentar na cadeira de prefeito. Nunca tive inveja de ninguém. Só que precisa ter uma equipe. Que muitas vezes não é só você que resolve. Você precisa ter uma equipe de capacidade. Você tem que sentar na cadeira e não ser refém de título de eleitor. Porque a primeira coisa que você tem que sentar na cadeira é cortar 70% dos cargos comissionados. Você tem que cortar as gratificações e colocar um servidor público ali, naquelas funções, por um prazo até achar os problemas do município, Jataizinho. Falou, ó, você, como servidor público, você vai assumir essa secretaria aqui interino, sem gratificação, até o município sair dessa situação. E você vai ser responsabilizado, você vai ser nomeado interino. Para você resolver o problema do Coca, que é um problema fácil de resolver, que faz um ano já, que já veio aqui, nós cobramos e não resolvemos. E até o momento, nós só cobramos. Mas também não tomamos nem uma iniciativa de cobrar da administração, de exigir. E agora chegou no momento que é parte fundamental o poder legislativo. Não sou eu. O poder legislativo tomar uma decisão. Por quê? Nós já, tudo, olha, aqui está errado. Nós já falamos tudo onde está errado. Desvio de função, excesso de pessoal, função gratificada, cargo comissionado, índice acima, município sem certidão, secretário da educação. Eu acho que está na hora de tirar. Aí você vai lá na educação, você vê lá um sentado em cima do outro e agora vai sair um pé seletivo para professor. Aí você chega numa escola, você vê... Então não adianta eu vir aqui, ah, mas eu, se eu falar que eu vou sentar lá, eu vou ficar refém do secretário da educação? Você tem que fazer o que você tem que fazer. Cobrar. E fazer, aí eu vou ter que dispensar o secretário da educação e nomear uma funcionária interino lá. até resolver o problema da educação. A gente vinha falando, vem falando, ó, o que já aconteceu nas outras. É uma experiência para quem sentou lá agora. Adesil. Adesil aqui no município? Ah, no quê? Ah, combustível? Precisa ver. Isso já foi visto lá atrás, realmente houve. Adesil de peça? Ah, tem que verificar. Agora, nós estamos ouvindo, mas não tomamos decisão. Só que essa decisão nós temos que tomar em conjunto. Porque não adianta depois vir aqui e falar, ah, o Bidu quer sentar na cadeia. Eu não. Eu preferia não ter. Eu prefiro não ter que fazer isso. Mas se tiver que fazer, eu vou fazer. Por quê? Porque eu quero o bem da cidade. Eu não quero ver a cidade, você vê cada dia mais para baixo. A cada dia você vê aumentando a reclamação. E a gente vem falando isso aqui toda sessão, toda sessão. Mas nós não tomamos nenhuma providência. Cobramos, 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 cobramos. Mas o nosso papel nós fizemos. Cobramos da administração. Ó, está acontecendo isso. Agora, a gente veio aqui falar da saúde. Como você disse hoje, o vereador Claudinei tem uma caixa de AB. E o setor? E a pintura do posto de saúde? Porra, que vergonha! Será que não deu para passar uma tinta naquelas paredes? É vergonha, se olhar o posto de saúde, aquela situação, nós falamos de saúde. Saúde da nossa população. Então não é que eu quero... Agora eu falei aqui, eu acreditei que realmente o nosso executivo ia resolver o problema. Mas eu também estou vendo que é muita conversa fiada. Que é muita conversa para boi dormir. E que achar que a conversa, todo mundo vai acreditar. E não é dessa maneira. Todo mundo se cansou. Eu estou vendo aí alguns que a gente vinha conversando sempre e que também está cansando. Está cansando de defender. Está cansando de falar e de ouvir. Aí você vai lá, quando você vai lá, conversa com o prefeito sozinho, da maneira que o prefeito fala, o município já taizinho, não tem problema. Parece que o município já taizinho, tá tudo certo. Olha que vergonha. Aí você vê o prefeito, estou indo para Curitiba hoje, porque amanhã eu vou trazer uma ambulância nova. Mas para que trazer ambulância? Nós tem duas aqui, mas não tem motorista. Uma fica parada porque só tem um motorista. Porque existe o plantão, o outro não pode pegar. Então, para que trazer outra ambulância? Aí, hoje, eu ouvi que o prefeito foi para Curitiba. Não sei se foi. Até quem confirmou que ele foi para Curitiba? Brasília, vereador Alex. Vai amanhã, vereador Alex. O vereador Laércio disse que ele foi lá ver o negócio do frigorífico. Esse frigorífico, falaram que em janeiro de 2017 ia abrir as portas. Porque ele fechou em 2015. É isso, né? É isso, seu? 2015, 2016 fechou o frigorífico de Jataizinho. Final de 2015. E em 2016 foi a campanha e foi pregado que o frigorífico ia abrir em 2017. E eu tenho conversado com o dono do frigorífico, que não faz 30 dias, que ele estava até com vontade, realmente, que existia um grupo aí, só que o frigorífico é dele, quem tem mandado o frigorífico é ele. E não foi aceito. E ele tem razão, porque é dele, ele que tem que mandar. Ele tem que pôr um lá para ser o gerente geral. Não é pôr um cara lá arrendar, ele quer deixar o filho dele que vai ser o comandante geral. E o cara não aceitou. Então o frigorífico ele faz. Agora, se o prefeito tem que ir lá em Brasília resolver, primeiro de tudo, tem que saber se realmente vai abrir. O que a gente é cobrado? Eu já disse aqui, você fica assim, sem jeito, porque fala, eu precisava falar com o chefe do Poder Executivo. Que dia que eu posso ir na prefeitura? Pergunto para você, você não sabe responder. É, ele foi para Curitiba terça, só volta quinta ou sexta. Não sabe se volta na quinta ou volta na sexta. Aí quando o prefeito está lá, chega lá, você tem que falar o assunto pela secretária, porque dependendo do assunto o prefeito não pode atender. E essas coisas, nós se cansamos. Porque nós pregamos, principalmente nós, que fomos eleitos do lado dele, que a porta da prefeitura ia ficar aberta, que, como se fala sempre, o remédio ia ser amargo. E você vê que está Deus dará. Hoje, eu sempre bati aqui, vereador Gordo, sabe disso, na iluminação da ponte. Onde, na época, foi gastado 147 mil. E que lá, na verdade, o município teria que ser Econorte. E é que aquele dinheiro a gente sempre brigou aqui para fazer uma capela mutuária. E você vê que essa casa aqui está servindo até de capela mutuária. Por quê? Porque aquelas pessoas que não têm o seu plano funeral, se quiser ver lá tanto lá na Eucadre como na Bom Pastor, se quiser usar a capela desse, tem que pagar. E o aluguel lá é 200, 300 reais, 500 reais, 200 reais. E aí a gente acaba aqui, nós estamos até... Muita gente. Mas o porquê que a gente acaba arrumando a cama? Porque o cara não tem um plano funeral, o cara e quer velar e não tem condições de pagar. E depois, muitas vezes, a prefeitura acaba pagando aí um salário mínimo e se tornou aqui uma casa de velório. Porque eu também não vou negar aqui, um vereador chegar aqui, morreu um amigo, um parente, você arruma a casa? Como é que eu não vou arrumar? Isso aqui não é meu, como eu já disse aqui. Como é que eu vou negar? Mas o porquê? Porque as administrações que passou por aqui nunca se preocupou em ter uma casa de velório. E você vai em qualquer cidade, Dindim. Qualquer cidade de 3.500 habitados hoje tem uma capela mutuária. E aqui não existe. E aqui a gente vem brigando. Brigando, brigando. E quando tem, tem que se pagar. Porque daí é particular. Vereador Adir, nós estamos aqui, ó. Nós estamos aqui. Gente, o Coca. Não é, eu não preciso. Mas existem as mães. Então chegou um ponto que nós não temos. Eu me considero aqui situação também. Eu me considero situação. Mas tem como defender a administração, vereador Antônio Laércio do Reis? Não tem. Não tem como você defender, vereador Adir, vereador Laércio, vereador Jorge. E vereador Alex também. Nós estamos em seis. Mas tudo que eu falei aqui, o vereador Bidu, quer sentar na cadeira. Eu não quero sentar em cadeira nenhum. Só que eu quero é que já Jataizinho mude, pô. Porque da maneira... Nós vamos esperar, então, 4 anos do jeito que está aqui? Não pode. Alguma coisa tem que ser feita. Se tiver que fazer uma nova eleição, o tribunal... tiver, vamos fazer. O que não pode é continuar. Tá certo? Eu cansei. Cansei e vou jogar a responsabilidade nas costas de vocês, 8 vereadores, não só eu. 9 comigo. Nós temos que tomar uma decisão. E essa decisão não podemos esperar muito. Vamos esperar o vereador aí fazer os cursos. Essa semana vão estar fora, mas na semana que vem, a sessão é na segunda-feira. Na segunda-feira nós vamos marcar uma sessão aqui. Todos. De porta fechada. juntamente com o jurídico e com o diretor dessa casa. Mais nada havendo, desculpa até o desabafo, mas chegou aquele ponto que você não tem mais condições de ficar aguentando mais. E nós temos que tomar uma decisão. E convido nobres pares para a próxima segunda-feira.